Palestra Cefle, 10 de agosto de 2013.
Bom, primeiro, obrigado por terem vindo. Pessoal que eu não vejo faz tempo, bem-vindos ou bem-vindos de volta. Pessoal que não me conhece, bem-vindos e obrigado pelo voto de confiança de investir uma noite de sábado com a gente aqui no Cefle. A gente está constantemente em processo de adaptação, aprendizagem, transformação na vida o tempo todo. E hoje uma coisa que queria comentar é sobre nosso assunto hoje vai, em parte, girar em torno da... quanto a gente se preocupa em entender da nossa participação no mundo. Mas a gente não percebe muito qual que é a nossa participação no nosso entorno. Como é que funcionam as cadeias de eventos? Como é que são as relações de causa e efeito? A gente tem uma impressão do mundo, muitas vezes, que é como se fosse um ambiente ao qual você entra quando você desperta de manhã e que é algo separado de você. Como um cenário de um palco, como um cenário de um filme. Algumas situações você sente que são suas, mas a maior parte das situações são externas à sua vida. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso em alguns aspectos, em algumas abordagens. Deixa eu só dar um toque, né? Tem um recado aqui. Que eu esqueça, né? Geralmente eu começo a falar, já entro no assunto e esqueço de dar os recados. Depois, mais pro final da noite, se eu não lembrar espontaneamente, alguém me lembre de falar sobre a agenda. Aliás, tinha até trazido para deixar uma cópia pro Thiago dar uma olhada, uma para você dar uma olhada, mas você que está mexendo com a programação dos outros, dá uma olhada também. Conciliar a agenda de trabalho com o Cefle nem sempre é fácil, né? Tem que acertar os dois aspectos da vida. E a agenda é uma parte importante, é crucial e é difícil de ajustar. Mas vamos lá. Esse aviso que está no quadro, né? É sobre o curso que foi completamente remodelado. Eu não sei quantos de vocês aqui presentes já fizeram um curso de física espiritual comigo. Tinha um curso que se chamava Física Espiritual do Cotidiano, que era um curso dividido em três etapas, três estágios, três fases. Cada fase tinha duas aulas, eram dois domingos. Esses cursos foram completamente reescritos. Eu fiz novos cursos baseados nesses três. E por enquanto eu tenho dois módulos prontos, que é o Física Espiritual da Nova Realidade. E a gente vai ter um módulo 1 começando semana que vem, no sábado. Os cursos agora a gente vai tentar fazer a pedidos. Muita gente já vinha pedindo isso, mas a gente não tinha condição física e nós conseguimos fazer uma reforma e mudar aqui a estrutura e dar agora. Vamos fazer curso de sábado e domingo. Então, para quem vem de fora de São Paulo, dá para vir no sábado, fazer um curso no sábado e domingo e ir embora. Facilita bem. E tem gente que não consegue comprometer dois finais de semana. Então a gente vai tentar fazer. Vamos ver se o pessoal que antes fazia curso de dois domingos, né, agora vai esperar reclamar que não pode fazer de sábado, né? Porque sábado trabalha, alguma coisa assim. Vamos ver, porque a gente vai tentar dividir os cursos à medida do possível, né, de uma maneira diferente. Eu estou bolando, bolei já e já coloquei na agenda cursos novos para esse ano. E eu estou bolando algumas coisas que nós vamos encaixando durante a semana também. Então, para quem gosta de depois do trabalho ter alguma coisa mais desafiadora, além do ciclo de novelas da televisão e assistir um noticiário, né? Que, seja qual for o canal, né? Geralmente tem mais horror do que filme de horror. Nossos noticiários. Então, você tem um desafio diferente, um desafio que a gente vai propor para algumas noites da semana, pensando só no molde, como é que a gente vai fazer, vai ser uma coisa de longo prazo continuada ou pequenos pacotes de cursos. Vamos ver como é que fica. Vai ser apresentado pelo menos uma proposta ainda esse ano, e tem algumas pensando já para o ano que vem. Incrível, né? Já estamos falando do ano que vem, né? Não faz muito tempo, o pessoal estava com medo de não ter 2013, né? Ele já está acabando, né? E como eu vinha falando, né, já faz uns anos, para mim o que estava para acontecer, o que eu sentia, foi meio mais ou menos o que aconteceu. Diria até que foi um pouco mais radical do que eu esperava no aspecto espiritual, e mais simples do que o pior cenário que eu tinha pensado no aspecto físico, né? Para quem presta atenção na percepção espiritual, mesmo que não frequente aqui o SEF e que não tenha me ouvido falar sobre isso antes, eu venho avisando, eu venho dando um toque já há algum tempo, faz alguns anos, que a nossa relação do mundo físico com o mundo espiritual vem mudando. O mundo físico vem, aos poucos, progressivamente, se aproximando do mundo espiritual. Isso faz parte do processo do planeta. Não tem a ver com a nossa vontade ou com as nossas ações. Tem a ver com o planeta. É um processo lento do nosso ponto de vista. Do ponto de vista do planeta, é o tempo natural. Eu estou no grupo que percebe vida no planeta, não só vida na vegetação, vida nos animais e vida nas pessoas, mas vida no planeta. Então, não que o planeta tenha um espírito da maneira como nós entendemos, mas ele tem força vital. Para mim, ele tem consciência. Ele percebe a si e percebe seu entorno. Mas ele existe numa base de tempo diferente, percebe o espaço de maneira diferente. Como nós percebemos luz, temperatura, nosso planeta, ele percebe, entre aspas, o processo de criação. O sintoma do processo de criação que nós percebemos, nós chamamos de gravidade. Podemos dizer que a gravidade do planeta é, para a consciência do planeta, algo similar a uma mistura da nossa visão com o tato. É uma mistura de visão e tato. Percebe em detalhe e percebe o geral. Nós, na superfície do planeta, seríamos detectados pelo tato. Outros planetas, estrelas, luas, asteroides, são percebidos como visão. Mas não pela luz, pela gravidade, no aspecto físico do planeta. Consciencialmente, é outra história, eu não tenho ideia de como funciona. Nunca consegui fazer oi para o planeta e ele responder. O máximo que a gente sente é vida. E uma espécie de reflexo. Se você, no seu ambiente, independentemente de ter outra forma de vida por perto, manifestar um tipo de reação emocional, o ambiente reage a você. Se você consegue selecionar suas emoções de uma maneira tranquila e ser impulsionado pelo sentir mais ordenado que você é capaz, o meio responde com algo que provoca suas emoções com um sentir tão ou até mais refinado quanto o seu. O meio, não estou falando de uma entidade, um espírito. E esse meio é parte do corpo da Terra. O ambiente que te envolve é parte do corpo da Terra. Pode não ter matéria. Aqui tem o ar, a atmosfera. É um tipo de matéria, é matéria. Só que é matéria menos concentrada do que a pedra. Mas não significa que aquilo que está no poço gravitacional da Terra, que está capturado pela Terra, que são gases, em parte, emanados pela própria matéria da Terra, que estão aqui, formando a nossa atmosfera, que não seja parte do corpo do planeta. É parte do corpo do planeta. Vocês já pararam para pensar, quando a gente olha os nossos gigantes gasosos no céu, quando se olha Júpiter ou Saturno, você vê uma forma, quando você olha no telescópio, olha uma foto de telescópio, para quem nunca teve o prazer de olhar no telescópio físico, você vê algo definido, parece uma bola. Só que o que você está vendo é só a parte da matéria que está tão concentrada, está tão reunida, que é capaz de refletir luz suficiente para a gente enxergar. Porque esses planetas, eles são gigantes de gás. É como se fossem gigantes atmosferas com densidades variadas, sem um solo embaixo. Não tem um solo físico discernível. Chega um ponto em que você tem o gás mais rarefeito em volta e vai ficando mais denso, chega um ponto em que você já tem a matéria se comportando como plasma, que é mais ou menos algo parecido com o nosso magma, só com um estado muito mais energético. Então ele é menos viscoso, mas muito mais energético, muito mais quente. E aí você já tem o poço gravitacional capturando como uma coisa muito sólida, mas não táctil, porque já está atraindo esses gases numa forma de colapso lá dentro desse planeta. E é um planeta. É um gigante gasoso. Então, se eu tivesse que considerar que um corpo é só o que é sólido, esses planetas são sólidos? Não. Então, eles não são corpos? São corpos. São corpos gasosos. A atmosfera é a porção gasosa do corpo do nosso planeta. Nós estamos tão dentro do planeta Terra quanto as bactérias e os pequenos seres que vivem no nosso sangue. Os pequenos vírus, bactérias, que nós temos agora várias coisinhas dentro de nós. Sem falar do trato intestinal, que ele tem fauna e flora, né? Falando assim, parece uma floresta, né? A gente sustenta isso e eles nos mantêm vivos. É uma relação que, quando está em equilíbrio, é uma relação de sinergia, de troca com ganho para os dois lados, de equidade. Não são parasitas, tá? Quando é uma relação saudável, ela não é parasitária. Quando entra um parasita, quebra esse equilíbrio e a gente fica doente. Curioso pensar que a gente está nesse ambiente, né? E a Terra, com esse seu corpo, o que ela solta, o que ela faz, o trabalho dela, a gente não sabe exatamente. O que a gente percebe é a gravidade. A gente percebe um pouco de calor, uma parte que vem do seu núcleo, ou do que a gente chama de manto, né? Uma parte refletida do Sol, que vem a energia do Sol, aquece a água e as pedras, e depois volta para a atmosfera. A atmosfera em si se mantém relativamente quente, com a energia do Sol e com a energia do planeta. Então a gente sente algumas radiações, mas principalmente a gravidade. Todos os corpos grandes que a gente percebe, que a gente detecta, geram essa gravidade. E a gente atribui a gravidade à massa, né? Essa relação que nós encontramos na física. E é uma relação válida. A matemática bate, funciona. A questão é que a gente tem um ponto de vista muito estreito do universo. A gente não consegue medir coisas muito longe. A gente não consegue ir longe para fazer as medidas, não consegue fazer medidas grandes, a não ser por referências, por impressões. Nossa capacidade de conhecer é limitada pela nossa capacidade de sentir, detectar e medir. A nossa vida é um exemplo disso. Aquilo que a gente não percebe, para a gente nem existe. Enquanto você não tem indicativos de existência, seja experiência, seja crença na narrativa alheia, aquilo que você não é capaz de sentir, para você não existe. Antes de inventarem o microscópio, não existia micro-organismo na nossa ciência, na nossa cultura. Hoje a gente detecta a gravidade e a gente detecta flutuações de gravidade. E a ciência está se batendo há algum tempo com pequenas mudanças na estrutura gravitacional do nosso sistema solar, tentando imputar causas àquilo que já é mensurável. Estamos tendo mudanças na gravidade em função de mudanças no fluxo do magma solar em relação ao movimento do núcleo do planeta, que talvez esteja gerando um campo eletromagnético, que talvez interfira com a gravidade, porque ninguém sabe se a gravidade e o eletromagnetismo são co-interferentes. Uma parte dos cientistas acha que sim, uma parte dos cientistas acha que não, e uma parte dos cientistas tem medo de dizer alguma coisa. Porque, afinal, o cara luta para conseguir um diploma, uma carteira de pesquisa, uma cadeira como professor, financiamento, e ele tem medo de se associar ao lado errado. Então, se ele não for extremamente necessário, ele não assume nenhum lado. Ele só assume lado na sua própria pesquisa. E a nossa ciência tem essa característica. Então, quando a gente fala do mundo físico, a gente não tem muita noção de como a gente conhece o mundo físico. A gente conhece pouco. A ciência dá a impressão que está tudo dominado, tudo sob controle. Não está. Tudo tem opinião. Os humanos têm opinião e impressões sobre muita coisa. E quando há uma maioria que tem uma opinião que coincide com as propostas de experiências comprováveis, a gente fala que isso é uma lei da natureza. Mas pode ser uma interpretação limitada pelo momento da nossa capacidade de sentir e medir. Quando a gente inventou o telescópio, a gente passou a ver longe. Quando a gente inventou o microscópio, passamos a ver pequeno. E a realidade mudou quando a gente passou a ver longe, a realidade mudou quando a gente passou a ver pequeno. Quando a gente começar a ver gravidade, o que a gente vai mudar? Como o nosso universo percebido vai mudar? Esse é um dos assuntos do curso de Física Espiritual. Mas o que eu entrei nesse assunto para falar não era exatamente esse o ponto focal, mas o ponto focal é o seguinte: mudanças vêm ocorrendo ao longo da história do planeta e na nossa pré-história, né? A história do planeta não é a nossa. Nós só temos a nossa história nos últimos 6.000 e poucos anos. Quando muito, com muito boa vontade, se você considerar os cálculos astronômicos baseados na astrologia de alguns povos, a gente tem 10, 11 mil anos de registro. Depois disso é especulação. Se a ciência está certa, nosso planeta tem realmente mais de 4 bilhões de anos... Nós existimos no último instante da idade da Terra. Considerando um tempo de vida, por exemplo, para uma pessoa de 50 anos, como a idade do planeta, o tempo que os humanos estão na Terra é isso. Essa piscada de olhos. O fechar e abrir os meus olhos. Numa vida de 50 anos. Uma pessoa de 50 anos, quando ela faz isso, equivale à Terra percebendo os humanos, mudando a Terra, capazes de mexer com a Terra. O tempo não, que nós estamos aqui é maior, mas o tempo que a gente registra história, a nossa história é esse piscarzinho de olhos, desde que a gente tem escrita. Interessante, né? Pensar desse jeito. Então a gente não sabe como funciona, a gente não sabe. O que a gente percebe aqui nos últimos tempos, para quem é sensitivo, para quem percebe o mundo espiritual, junto com as mudanças que está difícil de explicar pela física, por exemplo, dessincronismo progressivo dos satélites de GPS. Desde que a gente tem GPS no espaço, de vez em quando eles saem de sincronismo em ordem. Isso é uma curiosidade, né? A gente tem a Terra... Em algum momento eu pensei que a caneta ia começar a soltar tinta. Não soltou.
se essa aqui tá melhor.
Tá, essa tem tinta. A gente tem satélites espalhados em volta da Terra. Não bonitinhos alinhados assim, mas formando uma matriz em volta da Terra por todos o céu, em todas as direções. Curiosamente, é uma esfera, né? Você tem um, você olhar, depois você tem mais um grupo, você tem mais um grupo formando uma matriz em volta. O que a gente percebe é que de vez em quando esses satélites saem de sincronismo. Sai um, quase imediatamente saem os vizinhos, e aí eles, quando eles saem de sincronismo com o todo, eles entram em sincronismo com o primeiro. Depois os próximos, a próxima fila, depois a próxima, e tudo isso é numa fração muito pequena de tempo. Quando a gente mede a progressão dessa fração de tempo, a gente consegue achar uma equação na matemática, já usada pela física, que você mede isso, é uma função de propagação de onda, em que a unidade de tempo, pelo deslocamento, dá uma relação que chama de relação de Planck, que é uma das constantes da física. E aí os cientistas deduziram que isso são ondas de gravidade, só que elas não vêm do Sol. Elas não vêm do Sol, que é o corpo de maior gravidade por perto. Algumas vêm do centro da galáxia, mas algumas vêm de outros lugares. Quando isso acontece, os nossos satélites perdem sincronismo em onda, depois voltam em onda. Por uma fração muito pequena de tempo, que é um múltiplo desse tempo da física, que a gente chama de tempo de Planck, que está na estrutura da matéria, que a gente consegue medir com a ciência atual, os caras estão tentando descobrir o que está acontecendo com a gravidade. Não era para ter isso desse jeito. Algo que gerou essa onda, que perdeu o sincronismo, a gente tinha que sentir, e a gente não sente nada. Isso está acontecendo na estrutura do universo. E a gente detecta pela gravidade. Essas ondas são esses grandes corpos se alinhando e desalinhando. Um buraco negro passando na frente do centro da galáxia, por exemplo, ele pode mudar a curvatura gravitacional por um efeito chamado lente gravitacional. E isso varre o nosso sistema. Sabe quando você tem uma fonte de luz? Uma luz passando por uma frestinha da janela. Ela está projetando no chão um facho de luz. Se você colocar um objeto na frente, o que vai acontecer? Vai fazer uma sombra, né? E se em vez de um objeto opaco, por um objeto translúcido, como por exemplo um copo d'água, o que vai acontecer com esse facho de luz? Ele vai se espalhar, vai pintar o ambiente, e aquele facho principal vai ficar deformado até que eu passe o copo. Eu posso dizer, então, que alguns corpos passando na frente do nosso maior foco gravitacional, que é o centro da galáxia, podem estar causando uma alteração. A questão é que, com o passar do tempo, parece que o caminho do sistema solar e da Terra, em específico, que é o que nos interessa, está indo para uma região onde você tem mudança nessa gravidade, mudança na propagação desse facho de luz, que seria a gravidade que nos atinge. A gravidade, não a da Terra, a que permeia o espaço que a Terra está atravessando, está ficando cada vez mais fraca. O meio está ficando com menos gravidade nativa. A matéria, ela é compactada na proporção da gravidade em que ela existe. A matéria está ficando menos compactada. Só que a gente não percebe, porque o que está mudando não é o espaço ocupado pela matéria, é o espaço em si, a base, a estrutura. Como isso funciona, não cabe explicar aqui, coisa para o curso de física semana que vem, mas aí dá para entender. Mas o que está acontecendo é que o mundo físico, ele está ficando mais, vamos dizer assim, solto, frouxo. A gente não consegue medir um átomo aumentando de tamanho em relação a outro átomo. Então a gente não está percebendo a matéria mudar sua relação de espaço. porque a gente só consegue medir usando a própria matéria. E o aparelho de medida está mudando junto com o que está sendo medido. Então a gente não consegue medir isso. A gente consegue medir flutuações estranhas como essas ondas de gravidade. Se a gente não consegue, se a gente não tem uma referência, a gente não consegue fazer medida. Para a gente medir distância, a gente usa o metro aqui. Nós usamos o sistema métrico. Tem culturas que usam a jarda. Tem cultura que usa o pé. Depende da cultura, se muda a unidade. Só que você tem uma referência fixa, feita de um certo material. Você tem ali a régua, por exemplo, que a gente usa. Sabe que aquela régua tem 30 centímetros, que você compra para usar na escola. Se mudar a gravidade, mudar a concentração da matéria, diminuir o campo gravitacional e a matéria se expandir, o objeto que vai ser medido vai crescer na mesma proporção que a régua. E se aquele objeto tinha 15 centímetros, eu vou medir ele, tem 15 centímetros ainda. O outro que tem 1 centímetro vai continuar com 1 centímetro, porque mudou junto. Eu preciso ter alguma coisa que não está sujeita à gravidade para usar como referência. E nós não temos isso no mundo físico. Tudo que é físico está sujeito à gravidade. A não ser partículas subatômicas de certo tipo que a gente não sabe como funciona. A gente não consegue medir nem capturar. Na verdade, a gente não sabe nem dizer se elas são materiais ou teóricas, hipotéticas. Mas para quem tem experiência espiritual, a gente pode dizer que é possível que o mundo espiritual seja separado. Não há motivo para o mundo espiritual estar sujeito à gravidade. É uma realidade distinta, funcionando de uma maneira diferente. Ao contrário do que as pessoas querem pensar, em muitos ramos, o mundo espiritual não é uma derivação eletromagnética do mundo físico. Ele é estrutural, ele existe antes do mundo físico. Ele permeia o mundo físico. Ele está menos entrelaçado com o espaço-tempo que o mundo físico. O mundo espiritual, ele não interage com o mundo físico com a gravidade, como o mundo físico interage. Pode haver com interferência, mas não a mesma dependência que o mundo físico tem. Então, se você muda a gravidade, ele vai ter menos efeito no mundo espiritual ou não vai ter efeito no mundo espiritual em relação ao mundo físico. Quando o mundo físico está mudando de, vamos chamar isso de densidade relativa, relativa ao mundo espiritual, nós estamos nos aproximando do mundo espiritual. Nos últimos anos, o que a gente tem visto? Muito mais pessoas sensíveis, muito mais sensitivos. Espíritos diferentes vindo reencarnar na Terra. Cada vez mais, nas últimas décadas, os bebês estão ficando lúcidos mais cedo. Isso não é a tecnologia médica. Isso não é só a postura das pessoas. Está mudando a relação do espírito reencarnante com o corpo. Minha avó contava que na época que minha mãe nasceu, os bebês demoravam dias para abrir os olhos. Hoje é difícil um bebê que não abra os olhos na hora e não comece a responder a estímulo visual muito rápido. Quando eu nasci, ainda tinha, criança que demorava uns dias para abrir os olhinhos. Hoje você vai no berçário de uma maternidade. Se você ficar olhando, em algum momento todos abrem os olhinhos e acompanham algum movimento no ambiente. Não é tecnologia, não é alimentação, não é o hormônio de frango na comida, né? É o mundo físico se aproximando do espiritual. É um ciclo da Terra, do planeta. Nós somos atraídos para reencarnar na Terra por isso. Pelas oportunidades que a Terra oferece. Conforme isso vai mudando, o tipo de espírito atraído para cá vai mudando. Porque o corpo vai estar em um nível diferente de percepção e sensibilidade. e a sociedade vai se adaptando. Boa parte das tecnologias que nós temos hoje são baseadas em descobertas que só foram possíveis porque o mundo físico está mais perto do mundo espiritual. Que mesmo você tendo o conhecimento e a matemática, fisicamente as coisas só foram ficando viáveis, não só pelo refinamento tecnológico, mas também porque a maneira de lidar com os materiais vem mudando. E eu vinha falando que no final do ano passado, vinha sendo avisado no mundo espiritual que teria uma mudança nessa relação, uma mudança muito radical, que o mundo físico ia dar uma aproximada muito grande do mundo espiritual e não ia voltar atrás. Porque a gente percebe que são altos e baixos, só que é um alto e baixo numa rampa bem suave. A gente tem uma aproximação do mundo espiritual, depois estabiliza um pouquinho, cai um pouquinho, né, como se fosse engrossar a matéria, depois afina de novo a matéria e vai num movimento bem lento ao longo das décadas. De vez em quando você tem um pico maior, e esse do final do ano passado foi um salto. Como se tivesse em 3 dias, pois é, o calendário maia, do dia 21 ao dia 23 de dezembro, dado uma mudança maior que no último século, de uma vez. Eu diria que foi mais ou menos em 3 dias a mudança que a gente teve em 250 anos. Chegando perto já tinha um movimento de rampa e depois a rampa continua, mas ali que foi o salto, assim. Agora, se você começar a olhar as pessoas à sua volta, todo mundo consegue concentrar de setembro do ano passado até março, abril desse ano, mais gente morrendo de doenças de origem emocional do que nos últimos 5, 6 anos anteriores. Se você conhecia alguém que vinha doente, de repente piorou muito e morreu. Muita gente passou por isso. Muita gente que estava um pouco doente está muito doente agora. Gente da minha família. 2 pessoas foram embora entre setembro e março. E mais de quase 10 pessoas estão muito doentes desde então. E com uma perspectiva ruim de saúde. Por quê? Porque isso é uma praga, uma maldição? Não, é um desafio. É um desafio de confrontamento do seu eu espiritual com a sua matéria. A desordem individual está se impondo à matéria. O nosso desequilíbrio emocional está se fazendo valer no dia a dia. Nós somos partes, cúmplices do ambiente em que vivemos. Se você observar o meio à sua volta, você vai encontrar indícios disso que eu estou falando. Para alguns, esses indícios vão ficar evidentes. Eles são evidências subjetivas, pessoais. Nada disso tem valor científico, porque todas essas percepções são pessoais, até que a gente faça estatística. E estatisticamente, a gente teve uma grande mudança. Uma mudança no perfil de quem está adoecendo, uma mudança no perfil de quem estava na curva de tempo, da doença até a morte, nesse período de tempo. Casos menos divulgados e mais raros, nós também tivemos mais curas espontâneas e milagrosas no mesmo intervalo de tempo. Pessoas que somatizaram a cura, além dos limites compreensíveis para a medicina, também nesse intervalo de tempo. Pessoas que vinham se recuperando, estavam bem emocionalmente, nesse mesmo período conseguiram simplesmente ter a sua doença desaparecida. Inexplicavelmente para os médicos. Por quê? Porque a sua ordem áurica espiritual reordenou a matéria. E o corpo conseguiu colocar a ordem genética na ausência do ruído espiritual, do ruído áurico, da nossa tendência autodestrutiva, quando você tira essa tendência, que são as culpas, os pesos, as mágoas, se você reduz de intensidade, o corpo consegue se manter melhor. Porque é uma máquina programada geneticamente para fazer isso, para se auto-manter. Esse tipo de conceito, como isso funciona, não cabe numa palestra. O que eu estou querendo colocar é que, à medida que essas mudanças vêm ocorrendo, eu venho observando. Antes de eu começar a perceber essas mudanças nesse sentido, eu já tentava entender a ligação do mundo físico com o espiritual. Então eu venho observando e fazendo experimentos como sensitivo, tanto como projetor da consciência, que eu saio do corpo lúcido desde a adolescência, quanto como clarividente, que em um certo momento da minha vida decidi que eu precisava abrir clarividência, eu abri a clarividência. Eu venho observando as relações entre o mundo físico e espiritual. E nesse processo de observação, eu venho tentando organizar um sistema de relação entre o mundo físico e espiritual. Eu montei no final da década de 90, em meados da década de 90, mais do meados para o final, eu montei a primeira vez o curso de física espiritual. Tentando compartilhar com as pessoas meus estudos e reflexões sobre como o mundo funciona, como ele é uma manifestação diferente, mas integrada com o mundo espiritual, e quais são os pontos de conexão, quais são os indícios na ciência, quais são os movimentos de conhecimento humano registrado por experimentos e por teorias que denotam uma relação entre outro grau, outro nível de existência que nós podemos entender como algo mais próximo do mundo espiritual ou até anterior ao mundo espiritual. Eu venho ensinando isso por 15 anos. Até que eu tive que mudar muitas das explicações nessa mudança agora, no final do ano passado. Porque à medida que eu fiquei mais sensível, todo mundo ficou mais sensível, é como se você tirasse um véu da sensibilidade e todo mundo está percebendo mais. Para quem já está treinado, não só eu, mas todas as pessoas treinadas em usar sensibilidade espiritual, tem a oportunidade de ver mais fundo, de enxergar mais conexões, de ter mais dúvidas, de fazer mais perguntas e de encontrar muito mais indícios. Indícios de comportamentos, indícios de tendências de funcionamento que nos levam a novas interpretações das explicações anteriores, aprofundamento do entendimento. Eu remontei os cursos de física. Eu estou chamando esse período de nova realidade. Por que nova realidade? Porque nós estamos num momento diferente de percepção espiritual. A realidade para mim mudou, e muito. Eu percebo as interações entre as pessoas de um jeito diferente. Como eu venho falando, tem indícios simples. As pessoas estão muito mais espirituais do que antes. E com isso eu não quero dizer que elas estão boazinhas, espiritual no sentido de emocionalmente reativas. A gente reencarna porque o corpo diminui o tempo de reação do espírito. Nos dá a oportunidade de observar a ação, não só como reação instantânea, mas como uma construção. Nos dá a oportunidade de observar o processo de escolha, o processo de vida. Quando a matéria fica, então, mais flexível, se aproxima do mundo espiritual, ela começa a ficar mais rápida também. Então, nosso sistema nervoso está reagindo mais instantaneamente ao impulso áurico. No momento em que alguém te provoca um desequilíbrio espiritual, você reage mais instantaneamente no ponto físico, se você não tem prática de se observar e de participar do seu processo de maneira ativa, seja se controlando, seja fluindo com o sentir. Se você não tem essa prática, você reage mais depressa. Como um animal reage, você também reage. Está mais difícil ter controle. E esse processo, estou chamando então de nova realidade também. Porque mudou a nossa maneira de sentir o mundo. Eu estou sentindo as pessoas numa proporção diferente. Nós sempre sentimos as auras dos outros, porque nós somos espíritos, somos seres espirituais. Eu assumo isso como algo incrível para mim, né? É uma visão que eu tenho. Mesmo que você não tenha clarividência, não esteja sentindo algo diferente, dá para ponderar a hipótese de se você tem uma energia espiritual e o outro também tem, isso está interagindo o tempo todo. A questão é que a relação, quanto da informação vem do físico e quanto do espiritual, mudou. Eu olho alguém se comportando de um certo jeito. Eu olho uma pessoa sorrir para mim ou fazer cara feia para mim. Eu sempre tive assim, olha, eu percebo um pouco da energia espiritual da pessoa, um pouco da intensidade do olhar. E todo mundo já teve aquela sensação de sentir que tem alguém olhando, você virar, tem alguém te olhando. Né? Isso é uma percepção energética e espiritual. Você está percebendo uma interação áurica. Energia espiritual, a intenção do outro foi transmitida para você por uma maneira não física. Pegou um atalho no mundo espiritual. Funciona de maneira diferente. Quantas vezes você pensou numa pessoa e o telefone tocou? Ah, isso é telepatia. Já fizeram um teste de laboratório. A sensação, ela não vem de onde deveria vir no cérebro para isso ser algo eletromagnético. Isso acontece direto no centro de decisão e não no centro de percepção. Então isso vem de fora, isso vem do espírito, isso não vem do corpo. É uma assunção aceitável para a gente. Essa percepção espiritual está maior. Quando você vai tomar uma decisão, você vai agir, a quantidade de informação espiritual influenciando você é maior agora em relação à quantidade de informação física. Hoje está mais difícil você acreditar numa mentira. Porque você sente na aura da pessoa a mentira, a não ser que ela esteja convencida que aquilo é verdade. Mentiroso patológico acredita no que ele está falando. Você olha a aura do mentiroso patológico e enquanto ele conta a mentira, aquilo é a verdade para ele. Aí você não consegue perceber. Aí é um caso de camisa de força e sossega leão. Mas isso é outra história. A maior parte das pessoas não é assim. A maior parte das pessoas, quando constrói uma mentira, elabora algo mentalmente e você sente essa elaboração. Então está mais fácil perceber as pessoas pelas suas intenções. Sabe? Aquele sorriso falso, aquele aperto de mão gosmento, dá para perceber mais fácil. Né? Está enganando menos. As intenções estão vazando mais pela aura, mas não porque... Ah, não, é porque o mundo espiritual está mais perto. Não, o mundo físico está mais perto do espiritual. Não é o contrário. Sempre fala, olha, parece que alguém abriu a porteira do umbral. É impossível abrir a porteira do umbral. Você consegue abrir a porteira do mundo físico mais perto do mundo espiritual. E é isso que vem acontecendo. Tem todo um processo de mudança em andamento. Ainda está rolando, ainda está em andamento. Mas muito de como funciona já está mais estabelecido. E até por causa da remontagem desse material que muitos dos assuntos das últimas palestras têm aparecido. Essa introdução da palestra de hoje, só para dar um toque do que é que significa falar de física espiritual. É falar dessas relações, de onde elas vêm, de onde, quais são as propostas teóricas hoje da ciência que dão conta disso. Sem envolver matemática, mas envolvendo quem nós somos. Como que a cultura chega até nós e como que a gente consegue entender isso. Eu particularmente acho que faz diferença no curso de ação quando a gente tem uma noção de como as coisas funcionam. E isso é uma possibilidade que a gente precisa levar em consideração. Se eu sei como algo funciona, a minha tomada de decisão tem mais valor para mim. Estou mais ciente das minhas escolhas. Por isso que eu montei inicialmente esses cursos lá na década de 90, E eu venho remodelando esses cursos de física há muito tempo. Esse curso de física 1, na verdade, o valor dele sozinho até está aqui. Eu tenho que explicar, não sei se ficou claro. A fase 1, que são 2 dias, sábado e domingo, ele custa R$350. Se a pessoa fizer o segundo também, que é em outubro, aí isso é mais barato. Em vez de pagar R$350 cada, você paga R$650 pelos dois. Por isso que está aquilo escrito ali. Agora que eu vi que já está falando disso ali, mas aí eu ia falar outra coisa. Quem gosta desse assunto, quem gosta de saber como funcionam as coisas, esse curso é um prato cheio. Para mim é a menina dos olhos, eu adoro esse curso. Gosto muito, eu montei esse curso com muito prazer. E eu, toda vez que eu reviso ele, é muito trabalho, mas é muito gostoso. E agora está numa etapa de grande mudança, tanto que ele virou um outro curso. Eu tive que adaptar ele para a nova realidade, fazer de novo o curso. Um novo modelo. Então, para quem não fez ainda, é uma oportunidade. Não sei quanto tempo eu vou demorar para fazer, às vezes demora uns anos sem ter esses cursos. E tem muito curso novo agora. Então, quanto mais curso novo tenho, menos tem final de semana para a gente dar curso. Então, se você está interessado, não deixa para fazer depois, se organiza para fazer ele agora, semana que vem, no próximo final de semana, não hoje, não amanhã, no outro, no próximo sábado já. Fala.
O bom é que a parte 2 vai ser em outubro, então até setembro dá para sentar alguma
informação. Tem muita palestra no meio. Tem outras coisas acontecendo no meio do caminho. Dá tempo de assentar, sossegar o cérebro. Quem está acostumado comigo sabe que eu passo muita informação nos cursos. Então esse aí não vai ser exceção. Tem muita informação para passar. Tem muita coisa que não dá para passar em palestra. Eu falo, como funciona, não dá tempo de falar. Não tem como organizar didaticamente tanta informação numa palestra. Eu faço o que dá. Eu passo as informações conforme é possível. A questão é que, nesse meio dessa pesquisa, falando do física, esse curso que eu estou pesquisando o tempo todo e remontando, eu estava com ele pronto já em junho, que eu ia dar esse curso em junho. E de lá para cá eu já mudei bastante ele. Os cursos são coisas vivas, são entidades vivas. Eu vou pesquisando e vou mudando os cursos. Eles se autoguiam durante a escrita. Eu tenho a minha pesquisa, embora eu seja formado em filosofia, eu tenho formação técnica na área de eletrônica, eu sempre gostei de física e estudar materiais. Eu estudei um pouco de física também, oficialmente, mas eu venho pesquisando, independentemente de física, há décadas. É um assunto que eu gosto muito. Eu leio muito. E não só divulgação científica. Eu faço as leituras acadêmicas também de física. E isso é curioso, porque como eu tenho sensibilidade espiritual e tenho trabalho espiritual, eu acabei atraindo para perto de mim muitos desencarnados que são físicos desencarnados, pesquisadores de ciência desencarnados. E, curiosamente, eu descobri que você tem gente que gosta de estudar física sob diferentes aspectos em todas as linhas espirituais que eu encontrei. Você tem gente que gosta de estudar a física das coisas em todas as linhas. Então, eu tenho colegas de discussão extrafísica que são hindus, eu tenho colegas que são chineses, que, inclusive, esses caras participam de trabalho de pesquisa em física como protetores intelectuais e espirituais de pesquisas, tentando iluminar as descobertas no sentido que seja mais equilibrado, menos bélico, mais saudável para a humanidade e para o planeta. É curioso falar isso, mas coisas que eu não imaginaria quando eu comecei a abrir clarividência, comecei a conversar com os espíritos que eu frequentava sempre de Umbanda, que eu ia encontrar um pajé que, quando vai explicar um processo de magia, ele parou para começar a explicar em termos de física, em termos de entrelaçamento quântico. O cara aparece no centro de Umbanda como um pajé, mas teve vida dele que ele foi físico de partículas. Isso não quer dizer nada, tá? Não, tá. Não, é que tive uma vida que eu fui físico nuclear em Cambridge. Tá. E aparece de pajé no centro de Umbanda. Legal. Valeu, hein, tio? E o cara retém essa conexão, mas a linha espiritual dele, onde ele se sente bem fazendo trabalho espiritual, é ali, fazendo pajelança, e daí? Ele também teve uma vida com o pajé, que na hora da iluminação espiritual, para ele ter mais significado do que aquela vida em que ele foi acadêmico. Lá ele pode não ter sido uma pessoa tão boa, mas ele foi um grande intelectual. Ali ele tem a oportunidade de ser uma pessoa bacana, desencarnada, com o cabedal intelectual das vidas em que ele teve conhecimento, à disposição da sua memória, do seu Akashi, da sua lembrança de quem ele foi, da sua lembrança do todo que o compõe. E ele consegue trazer à tona a sua vida de maior ordem espiritual, de maior equilíbrio. E tem outros casos assim, tem situações muito engraçadas que você acaba encontrando. Então, por isso que eu sou muito cuidadoso com o rótulo. Não, tal espírito é de tal linha, então não sei o quê. Não, então nada. Naquele momento, é aquela tendência que se manifesta como o seu momento kármico desencarnado. Acabou. Nós não somos só o que nós aparentamos ser aqui também. Nós temos potencial de muito mais, tanto para a ordem quanto para o caos. Só que esse aqui é o nosso momento kármico. Isso é o nosso momento de vida. E eu não teria essa tranquilidade que eu tenho de lidar com isso se eu não tivesse entendido como funciona. E é isso que eu quero compartilhar. A oportunidade de sentir como funciona. E nessa pesquisa eu venho prestando muita atenção no nosso processo, nas nossas relações de causa e efeito. Também isso eu vou elaborar de uma outra maneira no curso, mas eu queria abordar aqui de uma maneira mais tranquila. Já que eu consegui falar suficientemente sobre essa história de mundo espiritual perto, mais perto, porque a gente chegou para lá, né? O mundo físico se aproximou do espiritual, então a gente sente o espiritual mais perto. Nós temos de nos esforçar mais, nós precisamos fazer mais esforço para poder usarmos de lucidez no dia a dia. Parece um contrassenso, né? Peraí, mas se a minha matéria se aproximou da espiritual, eu como espírito, eu estou menos restrito pelo corpo. Se eu for levar aquela máxima comum de algumas linhas espiritualistas, que dita que o corpo é um grilhão, é uma prisão de carne, e que o espírito, ele é maravilhoso, mas o corpo que o detém, eu deveria automaticamente ser uma pessoa melhor se eu diminuía, né, a prisão, se eu diminuía a intensidade da prisão. Só que isso é um dogma baseado num conceito religioso, num conceito de que é possível existir algo pronto no universo. E esse conceito tem um nome: perfeição. Conceito de perfeição. Perfeito vem da raiz perfecto, já feito, pronto. É o pré-facto, aquilo que está pronto. Né? Per, não de perífero, mas aqui nem não de em volta, mas pré. O per é uma das expressões do pré. Aquilo que já está pronto. Perfeito vem de pré-facto. Acabou, está pronto. Algo que esteja pronto, que não precisa de mudança, né? Assume-se que já tenha em si a não necessidade de mudança. Então a gente começa Ah, então, se tem alguma coisa que já está pronta, a gente fala, ah, então é Deus. E a gente assume a partir daí um monte de coisas, né? E a questão é que isso são assunções intelectuais. Alguém foi deduzindo e criando regras. Só para ter uma ideia, essa ideia, né, esse conceito de perfeição como referência do que nós devemos atingir, só virou lugar comum a partir de um ponto específico na história, de uma proposta teórica de universo que até então não existia. Não se tinha esse conceito de que estava pronto e a gente tinha que chegar lá. Olha, não, eu tenho aqui a referência disso. Isso daqui é a beleza. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é a bondade. Coloco esse artigo na frente, eu transformo esses adjetivos em substantivo. Eu digo que eles são, em essência, coisas prontas, coisas perfeitas. E eu tento me aproximar dessa bondade, dessa verdade, dessas perfeições. E isso aparece num momento específico da história do Ocidente. Isso aparece num modelo de Platão. Antes de Platão, isso não era regra. Tinha aproximações teóricas parecidas com isso de outros pensadores anteriores a ele, mas ninguém sistematizou isso tão bem. E a gente assume isso hoje como sendo regra na nossa sociedade até hoje. Tão forte é essa proposta, porque ele resolve um problema muito grande na filosofia com isso. E ele separa o mundo. Ele cria um mundo de ideias separado do mundo das ações, do mundo dos fenômenos, do mundo das coisas. E isso dá base para a gente separar quem nós somos. Porque nós aproximamos a realidade espiritual do mundo das ideias. E não é assim que funciona. Esse mundo das ideias não existe. O mundo espiritual, ele não é o mundo das perfeições. Ele é o mundo das anterioridades. Só se manifesta no mundo físico aquilo que tem energia suficiente para ser capturado pelo mundo físico. Energia, potencial de movimento, potencial de realizar trabalho, no sentido kármico. Ou seja, para você ser capturado no mundo físico, que é o mundo de gravidades, você precisa ter um certo índice de desordem. Você precisa ter uma quantidade de energia descontrolada bem grande para ser capturado nessa teia. Você precisa necessitar de limites. O mundo físico, ele te dá limites, ele não te aprisiona. Ele te dá oportunidade de experimentar seu próprio potencial aos poucos, porque ele te coloca no tempo e no espaço de maneira limitada, regrada. E você é atraído para esse meio por necessidade de contenção, porque o tipo de potencial que você emana é um potencial que não se encaixa em mais em outros lugares, em outras possibilidades, mas naquela em que você foi atraído. A gente chama isso de karma. É uma interpretação diferente da espiritualidade, né? E ela só faz sentido se você começar a juntar o que a gente entende do mundo físico com o que a gente percebe do mundo espiritual e esquecer um pouquinho das religiões, esquecer um pouquinho dos dogmas, daquilo que a gente quer que seja verdade, daquilo que a gente quer que bata com escritos antigos. Nem só, não é porque é antigo que está certo. E também não é porque é novo que está errado, nem é porque é novo está certo, nem é porque é antigo está errado. Não há relação de acerto com a antiguidade. Mas a gente assume que em algumas áreas, nas áreas mais dogmáticas da vida, aquilo que é relativo à existência espiritual, o antigo tende a ser mais certo do que o novo. E naquilo que diz respeito ao conhecimento prático do mundo, o novo é mais certo do que o antigo. Esse é o nosso momento cultural. Isso é só uma tendência. Então, se diz respeito ao mundo físico, tem a ver com ciência e tecnologia, quanto mais novo, parece que é melhor. Parece. Não estou dizendo que é. É a aparência. Isso tem a ver com o espiritual, parece que quanto mais antigo, mais confiável. Quanto mais antigo, simplesmente é mais antigo. Do outro lado, quanto mais novo, simplesmente é mais novo. Se não cumprir o seu papel, não tem mais validade do que o outro. É quem cumpre melhor o seu papel que a gente tem que levar a sério. O nosso processo no dia a dia, as nossas escolhas, tem uma dinâmica. A maneira como nós interagimos com o mundo é uma coisa muito rica. Então, eu vejo alguém fazendo algo, quando eu presto atenção no que a pessoa está fazendo, é diferente de eu prestar atenção na pessoa fazendo. Dá para entender que prestar atenção no que a pessoa está fazendo é diferente de prestar atenção na pessoa fazendo a coisa. Eu estou olhando a coisa que ela faz ou estou olhando ela fazer a coisa? O que, que eu estou olhando? Se o que me interessa é o que está sendo feito, eu consigo ignorar como a coisa está sendo feita. Isso que a gente tende a fazer, por comodidade. Porque olhar como está sendo feito, às vezes, não é interessante. Vocês já foram... Eu não vou nem falar em casa, mas vocês foram naqueles restaurantes que conseguem ver as pessoas preparando a comida ou o lanche? Quando você está olhando a pessoa preparar a sua comida, você fica olhando a comida que ela prepara ou a pessoa preparar a comida? Ah, mas não é a mesma coisa? Não. Você fica olhando ela mexer com os objetos e com o alimento. Você focaliza, você afunila a sua visão ali. Você não fica olhando o rosto, a expressão, a linguagem corporal da pessoa enquanto ela prepara a sua comida. Você não sabe o que ela está sentindo enquanto ela cozinha. Se ela está fazendo uma alteração química, colocando energia física e fazendo alterações químicas no alimento, em matéria que você vai colocar dentro do seu corpo, transformar novamente para virar energia para o seu corpo, você acha que a parte espiritual dela, o tipo de emanação que ela vai colocar no seu alimento, não é tão importante quanto o tipo de alimento que ela está colocando na sua refeição? E por que, que você não olha isso? Porque você não foi educado para fazer assim. Porque às vezes você não atinou a isso. Uma pessoa consegue fazer alimento com alimentos frescos e saudáveis, uma comida que te faz mal se ela não estiver bem. Se ela colocar desequilíbrio emocional no alimento, ela vai pegar alimentos, componentes, ingredientes saudáveis, e na combinação eles vão se tornar algo não legal para você. Pode ficar algo que reaja até de maneira tóxica no seu organismo, a partir de bons ingredientes. Como assim? Se não tem ingrediente, você fizer um exame, o que vai dar? Provavelmente vai te dar alguma reação alérgica de uma alergia que você não tem. Quem que já teve esse tipo de reação? Parece uma intoxicação, fala que deve ter sido uma reação alérgica, deve ter tido alguma coisa estranha, ninguém acha nada, você só ficou doente e depois você sara.
Ele não entende por quê.
Isso é uma virose.
Deu uma virose, isso foi uma virose. Né? É a explicação genérica, né? Se você fica observando quem está fazendo, às vezes você nem come. Porque ela não tem hábitos higiênicos? Não, isso aí raramente você encontra alguém que tenha. Mas não é bem por aí. Se você for a extremo, você vê umas coisas que não fazem sentido. Né? Você acaba ficando isolado. Mas olhar a pessoa, às vezes você vê a pessoa com um transtorno na linguagem corporal e nos olhos, mesmo que você não seja clarividente, não esteja vendo a gangue na aura. Né? Porque às vezes tá o cozinheiro, o Zé e os caras, todo mundo junto ali, né? Tá a turma. O tempo todo xingando e, né? Praça de alimentação de shopping, então, fantástico. Porque os caras vão ficando meio pirados, eles vão. O próprio sistema, o seu corpo, começa a amortecer os sentidos para aguentar o ruído, a bagunça, a correria, a confusão. E a pessoa vai ficando cada vez mais desordenada nas ações. Então ela cumpre a tabela do seu trabalho, minimamente, alguns nem isso, mas a maioria cumpre para manter o emprego, para ter renda. E aquilo é simplesmente uma função a cumprir. Tem pessoas que conseguem ficar neutras, mas a maioria não. A maioria vai ficando ansiosa com alguma coisa, tem que pagar uma conta, ou quer ligar para alguém, está esperando um telefonema, está bravo com namorado, cônjuge, seja o que for. Isso vai sendo transmitido para o alimento. E é um processo normal para aquela pessoa. Ela não sabe que o que ela está fazendo é um nível de magia. Ela não sabe que o que ela está fazendo vai afetar a vida dos outros. Mas mesmo que soubesse, será que ela conseguiria se importar por causa da cultura dela? Alguns sim, alguns não. Cada um é de um jeito. Então é curioso que esse tipo de interação sempre esteve aí. A energia espiritual sempre esteve aí. O que aconteceu agora é que as alterações estão muito mais radicais. Então hoje está muito mais fácil, num momento de desequilíbrio emocional, você estragar um alimento, você somatizar uma doença em você ou empurrar um desequilíbrio para alguém. Está muito mais fácil. As suas escolhas no dia a dia, os seus processos no cotidiano, eles estão mais difíceis de perceber, como eu falei, tem esse ruído de todo mundo fazendo barulho em volta, cada um pensando uma coisa, pessoas aqui no Brasil falam muito alto, todo mundo falando muito alto. Sempre teve. Hoje as pessoas estão mais intolerantes umas com as outras, estão mais intolerantes consigo mesmas. Então está sendo necessária uma postura de maior amortecimento. Então as pessoas estão se alienando mais para ter menos incômodo. Ou seja, para o incômodo voltar para o nível anterior. Você fica mais sensível. Em vez de mudar a postura e começar a mudar a maneira de existir, você fica esperando seu corpo se adaptar ou forçando a adaptação, tomar remédio. Calmante, né? Analgésicos. A gente tem tido no processo do dia a dia muito mais oportunidades de nos descobrirmos. Eu venho falando isso também faz tempo. Só que a gente interpreta essas oportunidades como incômodos. Por quê? Porque a gente gosta de conforto, de repetição daquilo que é conhecido. E quando aparece mudança, proposta de mudança, é desafiadora. Nós não temos, às vezes, noção de quanto nossas ações vão longe. Então, a gente, coisa simples. Por exemplo, no caminho, quando eu saí da avenida e comecei a entrar na parte local para vir para cá, né, no trânsito local, eu venho por dentro para cortar um pedaço do caminho da radial, né, para não ficar o tempo todo na radial. Então eu passo por ruas mais calmas, limite de velocidade mais baixo, 40 por hora, 35 por hora. Aí você vê assim, pessoas tão autocentradas que nem conseguem usar autopreservação. Então, assim, família inteira saiu para andar no meio da rua. Assim, acho que eram duas mulheres com pelo menos 5 crianças. E foi todo mundo para o meio da rua, na frente dos carros. E tinha calçada, e uma calçada larga para andar. Mas simplesmente porque tem o hábito de sair de casa e já ir para a rua, não andar na calçada. E conversando, o pessoal se abraçando, parece que tinha uma festinha em andamento, acabando, saíram para a rua, as duas adultas com as crianças. E foi um tal de freio daqui, freio de lá, buzina. E o interessante olhar. Porque eu estava olhando aquilo, o filme que precisou frear, né? E eu olhei e ainda pensei, nossa, aprenderam errado, estão ensinando errado para essas crianças. Porque essas crianças vão crescer fazendo isso. Elas vão sempre andar na rua e não vão usar calçado. Essas adultas devem ter crescido num lugar em que isso não era perigoso. Agora estão num lugar onde isso é perigoso e não conseguem detectar a diferença para mudar o comportamento, para a própria prole ter chance de viver. É, isso é contra o instinto de proteger a prole. Mas para poder funcionar, ela tinha que perceber o perigo. Mas a pessoa está tão alienada em si que não percebe. Aí eu fui ver a reação dos outros, né? Dei uma olhada em volta. Tem uns que ficam furiosos, berrando, buzinando. Não adianta. Não adianta. Qual que foi a reação delas quando o cara começou a buzinar e xingar? Que ele precisou ir para a contramão, aí o outro vinha de frente, aí já veio um motoqueiro e quase bateu. A reação delas foi ficar xingando. Nossa. Eu não consegui se observar, mano. Não ter noção das ações que toma e das consequências das ações. E é normal, é a norma. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Um nível de autocentramento em que os outros são o resto. Dá para entender? Os outros não são os outros iguais a mim. Os outros são o resto. A mim interessa a mim e aos que eu protejo. Os outros são o resto. É aquilo que eu tenho simplesmente que aturar. E isso é complicado. Se você aumenta a sensibilidade espiritual, como está agora, a presença dos outros fica mais forte. E tanto as semelhanças quanto as diferenças ficam acentuadas. Para conviver com essa intensidade e manter o padrão anterior, a pessoa tem que se anestesiar psicologicamente ou até fisiologicamente. E aí, o que a gente tem desde o último trimestre do ano passado? Um aumento absurdo, absurdo, em uso de drogas legais e ilegais. A fabricação de calmantes em novembro de 2012 foi quase o dobro de novembro de 2011. Drogas legais. A venda de analgésicos subiu também. Não tanto, porque a aspirina já é muito consumida no mundo inteiro e conta com o analgésico mais vendido do mundo, né? O ácido acetilsalicílico com todos os seus nomes possíveis, não só a aspirina da Bayer. Mas aumentou, se eu não me engano, 31% ou 32% em 12 meses, de novembro a novembro. Eu estava pegando um relatório de crescimento da indústria farmacêutica e fiquei chocado de ver que o que mais aumentou as vendas foi de calmante analgésico. E agora, nesse período, quando sair o próximo relatório, que está para sair o relatório agora de abril a abril, ou de maio a maio, de maio a maio. Tá, já deve ter saído e eu não peguei, mas está para sair ou saiu agora. Esse relatório deve indicar um aumento maior ainda. Porque as pessoas estão se dopando, porque elas estão mais sensíveis e não estão aguentando o que está acontecendo em volta. As pessoas estão simplesmente surtando. A quantidade de gente surtando está muito grande. Fala.
É igual, tipo, você conversa com algumas pessoas, você vê que você fala alguma coisa e ela não captou o que você falou e ela continua falando, ela fala e se ouve e ponto, né? A gente acaba fazendo muito isso também. Eu faço também. Mas você vê isso assim, você fala, nossa, você não consegue mais conversar com a pessoa, fica meio... Você vê que ela está conversando sozinha.
Isso está acontecendo e está tendo efeitos práticos curiosos, desagradáveis, mas curiosos. Um exemplo bem simples. Bem simples. Sabe o pessoal de atendimento ao consumidor por telefone? eles trabalham dentro de um script, mas eles têm que escolher certos preceitos, né? Eles fazem uma pergunta padrão, você responde, eles veem a resposta qual que se encaixa e continua. Está tendo, pelo aumento da sensibilidade, está tendo um aumento de ruído numa proporção que está dificultando as pessoas entenderem o que você disse e encaixar no script. Eu vi algumas coisas interessantes, assim, porque eu precisei pedir as gravações de alguns atendimentos com duas empresas esse ano, que eu não tinha tido problemas tão graves. Não, eu já tinha, com uma delas, mas não tão grave, né? Da pessoa tá atendendo, fazer uma coisa completamente diferente do que eu pedi. E relatou tudo diferente do que eu pedi. E eu precisava pedir a gravação e mostrar na gravação pro pessoal do jurídico o que está acontecendo. Ela só ouve. O que eu falei? O que a pessoa respondeu? É o que a pessoa fez. Ele falou, não, já tem razão. A pessoa errou. Eu falei, a questão é que a pessoa errou reiteradamente, porque ela não estava ouvindo o que eu dizia. Ela estava só entendendo os limites da sua própria interpretação. E olhando o log do menu, ela estava no lugar errado do menu e não conseguia perceber o erro, porque ela não conseguia entender o que eu estava falando. Ela estava procurando encaixar à força o que ela ouvia no que ela queria que fosse. E a gente faz isso no dia a dia. Isso é só um exemplo exterior do funcionamento da mente. Como essa pessoa foi paga para não pensar? Ela é paga para não pensar, ela é paga para seguir um roteiro. Ela não pode inventar a solução, ela tem que seguir um roteiro. A questão é que ela tem que interpretar minimamente o que ela ouve para encaixar no roteiro certo. E ela começou no roteiro errado por um problema de interpretação dela. Ela entendeu uma palavra por outra e começou a coisa errada. Isso é um dos casos. Ocorreu duas vezes com duas empresas diferentes o mesmo problema. E foi muito interessante observar o caminho penoso da solução. Até você atingir pessoas que são pagas para pensar, você passa por muitas que são pagas para não pensar. Porque o não pensar é o padrão. Se você não pensa, você cumpre só. Você também não pensa quando consome. Você não pensa para escolher. Você só faz o que é esperado. Então você é um ótimo consumidor. Você é uma ótima engrenagem numa máquina. Você funciona na máquina, fazendo besteira, gerando hora a trabalho, gerando prejuízo. Mas você é um ótimo componente, porque todo o dinheiro que você ganha, você gasta sem pensar também. E como indivíduo, você aprende pouco. No seu processo de aprendizagem espiritual, você está mais sensível e se alienando mais. Muito mais oportunidades de descoberta aparecem, só que você se esforça mais para não mudar a rotina. Como é que funciona isso? Não funciona. E aí tem pessoas que passam a vida inteira e desencarnam com quase que o mesmo potencial kármico, ou seja, necessidade de experiência, que tinha quando reencarnou. Ah, mas a pessoa viveu tanta coisa. Então, passar pelas experiências na vida não quer dizer ficar mais sábio com as experiências na vida. Ser convencido das coisas não quer dizer ter aprendido com elas. Cumprir o que era esperado não é cumprir karma. Karma não é uma coisa ruim, é necessidade de experimentar. É um vazio a ser preenchido em você. Você só sofre o karma quando você esgotou as possibilidades de viver o karma sem sofrer. Tanto que a gente assumiu uma condição muito interessante. Você reencarna quando você tem dívida espiritual, não é isso? Não existe dívida espiritual com outro além de você mesmo. Você deve só a si sua experiência, não é a ninguém. O universo não tem um sistema punitivo, ele tem um sistema didático. Até onde eu consigo observar. Até onde eu consigo encontrar coerência. nós transpusemos sistemas que nós experimentamos na interpretação do universo espiritual em relação ao mundo físico. E a gente faz um monte de interpretações interessantes. São curiosíssimas. Algumas funcionam, a maioria não. Algumas das interpretações realmente funcionam. Não quer dizer que elas sejam as mais adequadas, mas funcionam. Outras não funcionam. Nós só nos convencemos de que elas são adequadas, porque dá menos trabalho do que admitir que não funciona, porque incomoda. Como que a gente lida com os nossos processos no dia a dia? A gente fica atento. Olha, eu acordei agora, deixa eu ver como é que eu estou hoje. Você para, deixa eu ver se eu consigo sentir a mim mesmo, estou lúcido. Você já acorda atropelando o despertador, correndo para o banheiro. Você vive ansioso pelo próximo instante, pela próxima ação, pelo próximo cumprir de tarefa, sem observar o agora. E aí? Será que é para isso que a gente reencarna? Se a gente parar para pensar na complexidade da reencarnação, em quanta energia o universo dispende em cada processo reencarnatório, em como funciona a coisa, se a gente dá uma olhadinha, tudo bem, são preceitos, isso aqui são propostas, né, que eu ensino nos cursos de física, mas se a gente olhar para a complexidade do processo que eu ensino no curso de karma e reencarnação, ou no curso que você aprendeu em outro caminho qualquer, será que é da nossa parte, é saudável não aproveitar os instantes? Não aproveitar cada momento de escolha, cada participação, que a gente vai atropelando os instantes. E quando a gente começa a atropelar os nossos próprios instantes, que dirá dos outros? A gente atropela todo mundo no caminho. Se eu não consigo dar valor para o meu tempo, como é que eu vou dar valor para o tempo do outro? Se eu não consigo dar valor para a minha presença, eu só quero cumprir a tabela comigo no cenário, eu estou cumprindo formalidades às vezes, em vez de viver, os outros viram parte do cenário. As pessoas deixam de ser indivíduos e passam a ser objetos. E por incrível que pareça, nós construímos um sistema social que premia isso. Premia. A mecânica que a gente construiu no mundo, nós somos cúmplices disso, vida após vida. É uma mecânica amortecedora. E a gente tem oportunidade de despertar e a gente ignora. Mas por quê? Porque dá trabalho sair do circuito. Se a gente começou cumprindo esse circuito, a gente tende a continuar nele. O fato de vocês estarem aqui assistindo uma palestra no sábado à noite indica que você tem curiosidade sobre algo diferente, sobre algo fora do padrão. Mas ter a curiosidade é suficiente? Não, é um ponto de partida. Além da curiosidade, você tem que ter disposição para se analisar. Ah, mas então o que eu devo fazer? Não sei. Eu estou descobrindo a cada instante o que eu devo fazer. Como é que eu posso dizer para alguém o que, que o outro deve fazer? Seria muita presunção minha dizer que eu tenho respostas. Não, eu sou portador das perguntas. Eu estou aqui para propor questões, para mostrar possibilidades e não para vender soluções. Isso aí já está cheio de pastor vendendo um pedacinho do céu por aí. Não é? É só uma questão de você aceitar o ato de questionar suas próprias ações. O que é que te move? No dia a dia, como é que eu interajo com os outros? até onde chegam as minhas ações? Até onde vai a cadeia de consequências das minhas escolhas? Porque se eu faço uma escolha de manhã, de como que eu começo o meu dia, aquilo afeta a minha vida aquele dia inteiro. Todo mundo que eu, com quem eu interagir, vai ter um carregamento da minha primeira escolha da manhã. Isso não é só num dia, isso é ao longo da vida. Enquanto você não se dá a possibilidade de abrir suas escolhas e de se renovar, você tende a repetir, e a repetição daquilo que você conhece tende a dar um conforto do igual. Então uma pessoa consegue estar muito mal e confortável só porque ela está sempre mal do mesmo jeito. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Porque todos nós temos um certo grau de medo de mudança, porque todos nós somos, no momento, parte animal. E bicho gosta do mesmo canto. Você pega um bicho que está dormindo num pano velho, mal cheiroso, num canto frio e escuro, e mostra para o bicho um lugar confortável, monta uma casinha, um viveirinho maravilhoso. Só mostra para ele ali, ele é capaz de ele pegar, se tiver comida, pegar a comida, pegar os materiais e levar para o cantinho mal cheiroso que ele conhece. Porque ali ele já sabe que ele tem um certo grau de conhecimento. É uma porcaria o nível de conforto, mas ele se sente acomodado porque é o conhecido. Nós fazemos a mesma coisa. Nós preferimos a acomodação ao risco, mesmo que o risco seja algo que para a gente seja interessante. E eu estou falando para o bicho que eu estou oferecendo conforto, que é o que o bicho procura. O bicho procura conforto. A gente é mais espírito do que bicho. A gente tem que procurar o quê? Eu não sei. A impressão que eu tenho é que eu estou tentando ficar mais sábio. A impressão que eu tenho é que eu estou tentando me conhecer, me descobrir. Não estou tentando ficar mais confortável. Meu corpo quer ficar mais confortável. Então eu tenho que atender um mínimo da necessidade de aumento de conforto do meu corpo, para o meu corpo continuar saudável. Fora isso, eu não posso dar prioridade para o que o corpo procura. Eu tenho que dar prioridade para mim. Porque, em última instância, eu não sou o corpo. Eu estou no corpo. Eu preciso cuidar e respeitar, usar o corpo, respeitar, tratar como parte de mim, mas não como sendo eu. Eu sou mais do que o corpo. O que que eu, como um todo, incluindo o corpo, faço no dia a dia, tem consequências no meio. Um meio que é o meio que eu mesmo vou usar para ter as minhas experiências daqui a um instante. O tempo todo eu estou movimentando energia no ambiente em que eu existo. Eu mexo com as pessoas, com os objetos, com a área toda à minha volta. As minhas ações com as pessoas geram ações de resposta. Se eu sou reativo, eu só vou perceber nos outros reações. Se eu consigo ponderar minha maneira de agir, eu consigo identificar os que são reativos em separado daqueles que tentam ser ponderados e, para usar uma outra palavra que está na moda, é proativo, né? Pessoas que tentam participar dos seus instantes de escolha sem deixar que a reação do bicho venha à tona. Ou a reação programática, né? Aquela resposta automática. Por exemplo, vocês já viram, por exemplo, os rituais do dia a dia? Quem aqui que na família tinha alguém para quem você pedia a bênção? A resposta que o Deus te abençoe, você pede a bênção para a pessoa, essa resposta, ela tem algo de autêntica? Ou ela é só um cumprimento? Ela é só uma resposta mecânica? um símbolo de imposição hierárquica de respeito. Você se submete à autoridade do outro, que está mais próximo de Deus do que você, no ato de pedir a bênção, e o outro afirma a sua autoridade quando toma a palavra de Deus e pede a Deus que te abençoe. Você não costuma pensar assim, né? Quanto o ato da bênção é uma imposição de hierarquia, é uma submissão a uma autoridade. E uma autoridade religiosa. Você não costuma pensar nisso. Por quê? Porque você não foi ensinado a pensar. Você foi ensinado a fazer. Pensar pode te causar problema. Eu ainda peguei o finzinho da palmatória, eu sei. Tá? E fui educado por padres também, uma parte da minha vida. Então, tenho lembranças. É muito interessante olhar isso. Quando a gente observa o mundo não como um cenário em que as coisas são obstáculos para eu chegar onde eu preciso, mas quando tudo é um desafio para que eu me descubra, o mundo muda. O mundo não é o mesmo, porque você não é mais o mesmo. Estar consciente de si como alguém que tenta se descobrir num mundo onde tudo tem significado, onde nada é preenchimento de espaço, ninguém é figurante, todo mundo é personagem. Não tem ninguém simplesmente figurando na cena. Cada presença tem significado como você, o mesmo peso no cosmos que você, a mesma significância existencial no universo, a mesma capacidade de equilíbrio e desequilíbrio, ordem e desordem, mesmo potencial para fazer besteira e mesmo potencial de amar. O mundo muda, porque o mundo é o que a gente consegue sentir pra gente. O que eu vejo do mundo é só o que eu consigo sentir, detectar. Falei no começo da palestra. Isso vai além dos instrumentos da física, do telescópio e do microscópio. Isso vai da interpretação que eu dou para as palavras, para as aulas e para a minha presença espiritual em cada instante da minha vida. Você está ciente de si agora? Você consegue sentir a você mesmo? Ou você tem a impressão que você tem um ponto de vista do ambiente só? Nós somos seres muito visuais. Quem enxerga, esquece de si. Porque nós olhamos o mundo à nossa volta. Boa parte do nosso engodo evolutivo, porque a gente está criando tecnologia, a gente está criando contexto social e a gente não faz escolhas diferentes, a gente faz as mesmas escolhas. Boa parte do nosso engodo evolutivo, que é um engodo, é uma embromação, vem do fato da gente não conseguir transcender o aspecto do ponto de vista. Parece que a gente é um ponto de vista que pensa, um ponto de vista que percebe o que está em volta. Quando você vira a cabeça, eu falo, a gente tem a sensação de que o mundo existe à nossa volta, né? Que a gente olha o mundo tudo distribuído em volta, mas a gente não tem percepção da gente, a gente tem percepção do que está em volta. Você consegue se sentir a si mesmo? Você consegue sentir o seu corpo, algumas coisas? Mas você consegue sentir a sua presença espiritual? Você consegue identificar em você o rebuliço emocional o tempo todo fervilhando, te movendo? Não, porque o seu organismo reduz isso daí em parte pelo benefício do karma. Só que aí, com o processo cultural, a gente aprende a tirar isso de foco, a tirar a parte que vaza, que a gente deveria experimentar como momento kármico na vida, como um momento de escolha, a gente substitui isso por um padrão de repetição. À medida que a gente vai tornando a sociedade cada vez mais mecânica, a gente consegue ocultar a própria desordem. Não que criar uma sociedade ordenada não seja interessante. É interessante? Pode ser. Se você estiver ciente do seu processo. Mas quando essa ordenação oculta você de si próprio, vira um engano, vira um engodo. Eu conheço pessoas extremamente cultas, culturalmente refinadas, com acesso à informação e muita escolaridade, que espiritualmente pararam de fazer escolhas significativas na adolescência e já estão mais perto do desencarne por desgaste físico, ou seja, já estão com a idade bem avançada e estão carregando ainda na aura a iminência das frustrações da adolescência. Não conseguiram sair daquelas frustrações de adolescência porque assumiram um padrão de conformidade sistêmica na sociedade que esconde esses potenciais, que distrai, que ocupa o tempo com a busca do externo e não do interno. A pessoa sabe todas as maneiras de ter certos sucessos no mundo mecânico, mas não tem noção de quem é. E às vezes se encontra pessoas que estão se atropelando na vida, que em termos práticos levam uma vida bastante confusa, em alguns casos com um bom nível de miséria, mas que tem dinâmica. Não que sejam todos. Estou dizendo que não há garantias. Ah, não é porque aquela pessoa é bem sucedida, ou aquela pessoa é muito inteligente, ou aquela pessoa é brilhante. Não é por isso que significa que ela tenha elucidação espiritual, para dizer elucidação entre aspas, eu diria aproveitamento de momentos kármicos. Que a pessoa, para aproveitar o momento kármico, ela não tem que ser aquela que lê o livro, conhece as regras, ou que sabe discursar. Isso que eu estou fazendo aqui é um processo em parte intelectual, em parte narrativa, de observação e experiência. Não quer dizer que eu tenha a sabedoria que eu gostaria de ter, que é a sabedoria que eu defendo como sendo válida. Quer dizer que eu também estou questionando. Quer dizer que eu estou num processo parecido com o de todo mundo. Mas não quer dizer que o cara está falando porque já tem essa sabedoria, não. O que eu posso dizer é que eu já aprendi algumas das perguntas. Eu já estou bastante inconformado. Eu estou bastante incomodado. E o desconforto me move. Eu me nego a me acomodar. Oportunidade não falta de me conformar e me acomodar. Eu me nego. Eu preciso continuar observando da onde vem o desconforto e não simplesmente deixar que o entorno me console. Olha, essa fagulha de questionamento, meu, diante desse momento de conforto aqui, isso não é nada, deixa passar. Peraí. Pronto, passou, estou bem. Essa fagulha de desconforto pode ser o momento mais importante da minha encarnação. Pode ser o motivo pelo qual eu reencarnei. Pode ser esse o momento, esse que eu me esforcei para ignorar. Pode ser o que eu venho esperando há 3, 4, 50 vidas. Passou? Tudo bem. Quem sabe na próxima. Só que se você faz sempre igual, você tem uma tendência e não se deixa desafiar, como que o resultado pode ser diferente? Não dá para fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, em algum momento, tu vai começar a se questionar. Por que que eu faço isso? Por que que eu faço aquilo? Não é deixar de fazer. Ah, eu vou deixar, não vou mais para o emprego, vou chutar tudo. Não. É você olhar o que te move. Você consegue, se você precisa, você consegue, enquanto aprende, cumprir o roteiro do que se espera, sabendo que aquilo não é tudo. Não é ficar frustrado fazendo contra a vontade. É assumir proativamente, olha, eu vou cumprir um papel social, ciente de que eu não sou só o cumpridor do papel social, eu sou algo mais. Pelo menos, até que você consiga achar um caminho em que você consiga coligir a vida prática com a autodescoberta. E se isso não acontecer numa vida, acontece em outra. Mas se você estiver ciente, você não precisa sofrer o processo. Você pode viver o processo, aproveitar o processo, estar lúcido. Fala, Silvia.
Você conseguiria dar um exemplo?
Eu já estou falando. Então, mas do jeito que eu estou falando, não dá para você enquadrar um monte de coisa na sua vida. No momento que eu der um exemplo só, eu vou excluir tantas coisas que não são parecidas.
Porque eu tenho uma certa dificuldade de entender a coisa um pouco mais geral.
Então.
Se eu desse um exemplo prático, eu conseguiria perceber, sabe? Mas tudo bem.
Então, aí, ó, a resposta mais prática que eu posso te dar é que se você não está conseguindo enquadrar isso em nenhum aspecto, tenta enquadrar em tudo. Em tudo que você faz. Desde a maneira como você tira os pés de cima da cama de manhã, passando por todo o seu processo, como você escolhe as suas roupas, por que você se veste daquele jeito, por que que você, quando fala com a primeira pessoa pela manhã, fala o que você fala, quanto você é automática, quanto você está pensando antes de fazer, quanto você sente aquilo que você fala, quanto você é uma personagem para você mesma, quanto você é autêntica, quanto você está cumprindo o papel social. Você age porque espera que você haja daquele jeito? Ou você acha que escolheu agir daquele jeito? E se você acha que escolheu, da onde vem a referência? Quais as outras maneiras você tentou? Qual é o seu vocabulário de escolha? Desde como você mexe a sua xícara de café. Você gira a colher para a direita ou para a esquerda? Sabe, coisa simples. Por quê? Qual pé você permeia primeiro? O direito ou o esquerdo? Bem simples. Você já tentou observar a diferença entre o seu cadarço e dos outros? Como é que você passa o seu cadarço? Por que que você faz desse jeito? Quando que você aprendeu? Por que que você coloca e para você aquilo é o certo? Por que que quando você vai mexer com alguma coisa de outro, que o outro fez, você tem que fazer tudo porque você achou que aquilo está errado? Da onde vem o seu certo e errado? Por que você acredita nisso? Quem te convenceu? Parece coisa de louco. É o questionar tudo. A gente chama isso de dúvida metódica. Tá? Em certo ponto, é uma dúvida que se fecha nela mesma. A gente fala que é hiperbólica, né? Ela é uma coisa muito louca. Mas ela é muito incômoda. Às vezes você precisa desmontar para poder recomeçar. Desmontar suas referências. Aí você precisa de um acordo com você mesmo, que é o acordo do mínimo funcional. Olha, eu reduzi as minhas certezas, eu reduzi as minhas retidões para um mínimo funcional, sabendo que elas são temporárias. E eu questiono tudo. Eu consigo agir na hora que precisa, eu sei, estou agindo com base nesse preceito, nessa referência que eu estou questionando. Então, eu não sei se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Eu estou fazendo porque, no momento, a resposta é que eu fui treinado. Mas eu estou ciente de que isso daqui não é meu. Isso aqui é da máquina. Isso aqui é do sistema. Isso aqui aprendi com meus pais, aprendi com meu chefe, com meu professor, com meu instrutor. Em nenhum momento eu descobri por mim que essa é a resposta. Então essa resposta não é minha, e ela só vai ser minha quando eu conseguir entender a minha escolha de tomá-la. Isso serve para tudo. Então, qual é o exemplo prático que eu posso dar além desse? Tudo. É incômodo? É. Acho que eu consegui agora ficar mais... E eu sei de onde vem o incômodo, da pergunta que você fez. Porque, do jeito que eu falei, talvez desse a impressão de que era alguma coisa ou outra. Mas não é. O jeito que a gente olha para as pessoas é uma escolha. Você olha para as pessoas como indivíduos, como iguais. E eu estou olhando para vocês, eu só consigo ver em vocês parcelas de mim. E isso me incomoda, porque eu sou incapaz de saber como cada um de vocês realmente é. Eu só consigo perceber na energia de vocês aquilo que já é parecido comigo, seja algo que eu já tenho ou algo que eu não tenho e ainda não reconheço direito em mim. Mas é isso que a gente percebe quando a gente olha para os outros. Potenciais pessoais, coisas que a gente já tem e aquilo que a gente precisa ter. Mas aquilo que é muito diferente, a gente nem percebe. A gente não conhece ninguém de verdade fora da gente. E se a gente passa a vida ignorando as próprias necessidades de aprendizagem, então a gente não conhece ninguém a vida inteira. E isso é uma existência que eu não aceito. Então, eu preciso pelo menos me conhecer, porque quanto mais eu me conheço, mais eu sou capaz de perceber quanto nós somos parecidos e quanto eu consigo respeitar os outros independentemente de respeitar a mim mesmo, porque eu já estou respeitando a mim. E os outros não são o resto, os outros são cada um. Cada um, consigo sentir cada um como indivíduo e não como cenário, como uma coisa genérica. Isso é uma das minhas metas como pessoa. Eu gostaria muito de conseguir olhar para cada um e cada um ter o mesmo valor que eu. Eu ainda não estou lá. Eu ainda não consigo fazer isso. Eu acho que isso vai ser legal se um dia eu conseguir. Agora, esse objetivo último, não. Isso é só uma parte do meu engodo pessoal. Em algum momento eu escolhi acreditar que isso é bom. Só que eu sei que isso não é a verdade. É só uma verdade parcial. É só um momento de aprendizagem. E que isso pode mudar. Se eu ficar mais sábio, isso pode virar uma coisa, nossa, como eu era infantil quando eu estava fazendo aquilo, a coisa é tão mais profunda. E eu espero que isso aconteça. Gostaria muito que acontecesse nessa vida mesmo. Que é sinal que pelo menos eu consegui ficar um pouco mais sábio na mesma encarnação. Tem coisas que eu defendia 10 anos atrás que hoje eu não defendo. Eu fico contente por perceber isso. Que hoje eu tenho a dúvida. Porque desse meu discurso, eu posso dizer para vocês exatamente daquilo que eu tenho certeza. De nada. Se eu tiver certeza, o aspecto dessa certeza morreu em mim. Todas as possibilidades fora da minha certeza deixam de existir. No momento em que eu tenho uma certeza absoluta, tudo que é diferente dessa certeza não existe mais para mim no universo. E se apresentar para mim uma oportunidade fora da minha certeza, eu não vou enxergar, eu não vou sentir, eu não vou perceber, eu vou ignorar. E eu não posso correr o risco disso ser a coisa mais importante da minha reencarnação. Então eu tenho que tentar manter minha mente aberta. E para isso, eu não posso ter certeza. Eu posso ter graus de convencimento. Certezas parciais. Impressões fortes, tendências. Parece que a gente reencarna para essas oportunidades. Como é que eu posso me fechar para elas? Pelo menos é o que parece. Eu também não tenho certeza. E demorou muitos anos para eu descer do cavalo, né? Pisar no chão, sentir a terra nos pés e admitir, não tenho certeza de nada. Eu tenho um monte de impressões e eu tenho graus de convencimento, mas nenhum convencimento absoluto agora. Quando eu falo que eu, né, duvido, é nesse sentido. Ah, mas não fica muito sem chão? Eu tento. Porque se eu não tiver chão, quer dizer que eu posso voar. Por que, que eu vou me negar a capacidade de voar? Porque eu tenho medo de ficar sem chão? Ah, mas se você voar, você não pode se estrepar? É lógico. E se eu não tiver a oportunidade de correr esse risco, eu não aprendi como me estrepar para eventualmente me aprender a não me estrepar. Livros e manuais, mesmo cursos, só podem te ensinar possibilidades. Se alguém diz que tem as respostas, deve estar enganado. Eu não sei se está, mas deve estar. Porque eu não sei se tem respostas para duas pessoas. Acho que tem possibilidades que servem para todos. Possibilidades. Tudo bem? Esse era o foco do assunto de hoje, né? Foi aquele começo pela física, eu dei o nó, voltei, o meu assunto era esse hoje. Acho que eu consegui apresentar. Antes de a gente fechar, eu quero fazer um relaxamento com vocês. Antes de fechar para ir embora, eu queria dar um toque. Você olhou a agenda, Luísa? Não atropelei nenhum feriado, né? Acho que ficou. Tem umas coisas novas. Eu vou dar um toque. Oi? O próximo curso é esse, na semana que vem. E ele vai ser seguido. É um curso que tem duas fases. Então, para quem quiser fazer os dois, vale a pena, porque eu não sei quanto tempo eu vou demorar para fazer isso aqui de novo. O curso anterior de física era um pouco diferente, mas, por exemplo, para ter um Física 1 junto com o Física 2 perto, assim, já faz uns anos que não tem. Acho que o último Física 2 teve foi em 2009, 2010, por aí. Então já mudou muita coisa também. E eu gostaria que o pessoal aproveitasse agora, que eu não sei, com tanta coisa nova vai demorar para repetir. Eu bolei um ciclo de palestras. Aliás, semana que vem, eu não sei, porque a gente estava meio com o Thiago para dar palestra, não sei, porque a gente queria.
Eu acho que vai ser difícil, agora eu queria
fazer o curso também. Vai estar cansado, né?
Eu não consegui encaixar ninguém.
Para o dia 24 você está com o Enk, é isso?
Com o Enk.
Tá, então dia 24 é o Enk. Sábado que vem a gente vai estar tendo aula aqui, né? Eu não sei, a gente tinha programado de ter a palestra no dia de curso, só que não sou eu que dou a palestra quando tem curso. Há a possibilidade de semana que vem não ter a palestra, se o Thiago não, porque o Thiago não veio, ele mandou até um texto falando que ele não ia poder vir, e eu precisava confirmar com ele ia confirmar comigo hoje, e no texto ele não confirmou se ele vem ou não da palestra semana que vem. A gente vai mandar por e-mail. Quem não tem o e-mail e não quer dar com a cara na porta, deixa o e-mail hoje ali com a Márcia, que ela joga no sistema depois, para vocês receberem um aviso por e-mail. Tá bom? Quem não tem e-mail e quer saber, liga até o final da semana para o telefone de informação do CEFL. Quem está atendendo é você, né, Luísa? O telefone do CEFL é a Luísa que atende. Ela mantém as informações bem atualizadas, ela vai poder informar vocês aí se tem a palestra ou não e quem vai dar a palestra. Eu vou estar dando um curso no sábado e no domingo, então não vou dar a palestra no sábado à noite. Né? Eu preciso me recuperar um pouco para não ficar sem voz também no domingo. Então a gente tem no dia 24, que é o sábado seguinte, passando o sábado que vem o outro, né? Uma palestra do Luiz Mingroni, só chama de Enk. Você sabe o tema, Luiz?
Não, eu não posso.
O Enk é um cara muito bacana. Ele trabalha com espiritualidade orientalista, ele gosta muito da interpretação dos hindus, ele ensina tantra, ensina yoga e várias coisas espirituais, mas sem se limitar muito. Ele gosta do modelo, mas ele ensina muita coisa diferente. Ele tem ensinado muito sobre o funcionamento de mundo, sobre diversos pontos de vista. É um cara que tem a cabeça muito aberta, eu recomendo. Quem puder vir na palestra dele, tenho certeza que vai gostar. Tá? Para quem não conhece, então, essa apresentação. Para quem já conhece o Enki, vem. É um cara imperdível. Depois tem palestra comigo de novo no dia 31. No dia 31, eu começo um ciclo de palestras. Vão ser 3 sábados seguidos. Saúde e espiritualidade. Vou falar sobre processos de transformação espiritual, a base disso que eu falei hoje, né, da gente estar num mundo em que tem mudança e se aproximando do espiritual, como isso afeta a nossa saúde, como isso afeta o nosso corpo. Então eu vou falar sobre os processos de saúde ligados à espiritualidade. Até porque tem um curso que a gente vai ter no dia 21 e 22 de setembro, que é um curso novo, chama Mente e Matéria, Doenças e Curas na Nova Realidade. E é um curso que eu venho, sábado e domingo, é um curso que está me dando trabalho lascado também. Fala.
Tá?
O curso chama Mente e Matéria, Doenças e Curas na Nova Realidade. Não é porque o curso é Mente e Matéria que eu não vou falar do aspecto espiritual, pelo contrário, né? O aspecto mente e matéria é mais para a gente ter aquela noção que você fala, aquela a relação da mente se impõe sobre a matéria. Nós vamos ver o que compõe a mente, que a mente não é, ela não aparece sozinha, ela só se manifesta por meio do espírito. E o modo de manifestação da mente não é o pensamento puro, é o pensamento emocional. E a gente vai entender isso, como é que isso funciona. Então eu montei um ciclo de palestras para dar informação a respeito do processo de saúde e espiritualidade. Mas o funcionamento mesmo, a parte didática, organizada, vai ocorrer nesse curso nos dias 21 e 22 de setembro. Para quem gosta das reflexões que a gente faz aqui nas palestras, né, eu montei uma oficina que eu chamei de Despertar. É um workshop. A gente vai ter esse workshop pela primeira vez agora no dia 8 de setembro, né? Segundo domingo de setembro. Esse workshop, ele é um compilado de reflexões meta-espirituais. O que é isso? Nós vamos falar de espiritualidade e além. Vamos considerar, a gente está aqui no corpo. O próximo nível de percepção é o espírito. Vamos falar da percepção do ponto de vista do espírito que está além. O que a gente é antes de ser espírito? A gente é mente? A gente é consciência? A gente é o quê? Nós vamos falar sobre esse funcionamento. Nós vamos falar sobre como a gente funciona no mundo. Eu falo aqui, eu fico falando, eu falei um pouco sobre o karma, eu dou pinceladas, né? O karma é isso, a existência é aquilo. Nessas oficinas, nesses workshops, que eu pretendo fazer um todo semestre daqui para frente, eles vão ser sempre diferentes entre si. Então, a cada semestre vai ter um workshop desses novo, um workshop Despertar. E o assunto é despertar como um reencarnado que se descobre lúcido. Essa é a ideia, te dá ferramental para acordar. E ele vai abordar todo tipo de assunto espiritual. Então eu sempre quis fazer um tipo de oficina que fosse voltado para esclarecimentos, uma abordagem espiritual com componente sociológico, com componente filosófico, com componente de funcionamento de bioenergia, com componente de lidar com o lado psicoemocional. E montar isso de uma maneira independente, como se fossem módulos, bloquinhos. Todos eles funcionam separados. Por enquanto eu montei 4. Então eu tenho 2 anos de valor de curso já e de material pronto já. Montei 4 módulos. Eu ia fazer um por bimestre, assim, para fazer 4 por ano. Mas eu acho que aí minha agenda ia ficar muito complicada. Eu falei, colocar um por semestre. Um a cada... Cada férias passa, tem um, sabe? E tem férias no começo do ano e no meio do ano, né? Vai ter... Cada trecho desses vai ter um. Então tem um esse ano já. Então a gente vai ter no dia 8 de setembro o primeiro desses workshops da série Despertar. Reflexões meta-espirituais.
Reflexões?
Reflexões meta-espirituais. que ela vai da espiritualidade para além, né? Não é só espiritual, é o além do espiritual. Então eu acho que uma... tem muita gente que fala, poxa, mas você precisava montar um curso sobre isso, sobre aquilo. Então aos poucos a gente vai liberando quais são os temas, porque tem muito assunto que, fala, olha, não dá para falar desse assunto como centro de um curso, ele é componente para algo. Eu juntei aquelas coisas que têm componentes em comuns e coloquei nessa oficina de despertar tudo aquilo que é relativo a essa autodescoberta. E que não dá para abordar dentro de outros cursos com temas mais específicos. Então vai ser uma... eu quero criar isso como uma possibilidade de curso de temas de reflexão, para você sair realmente com material desafiador a cada ocorrência. Tá? Então a gente tem esse já no dia 8 de setembro. Então, ó, a gente já está com... em setembro, então, tem dois cursos. Dia 8 vai ter esse workshop, que é um domingo só, bem no final, bem no meio do ciclo de palestra de saúde. E a gente tem essas palestras, então, a partir do dia 31, nos próximos três sábados, e o curso no dia 21 e 22, curso de Mente e Matéria, Doenças e Curas da Nova Realidade. Em outubro, tem um workshop que é novo também, que é um workshop é uma oficina de práticas de bioenergia para cura e autocura. Como a gente vai estar já num tema, e ele não tem pré-requisitos, eu vou ensinar o básico só, de bioenergia na nova realidade, só uma introdução, e vou ensinar sobre as práticas de cura e autocura. Não é um... não é um curso cheio de teoria. Quem fizer o Mente e Matéria vai aproveitar muito mais o dia de práticas no dia 6 de outubro. Então, quem fizer o Mente e Matéria vai aproveitar muito melhor esse workshop, que é um dia de práticas. Mas mesmo quem não fez vai poder fazer esse dia de práticas, só que vai aproveitar superficialmente, só a parte dos exercícios, sem ter muita teoria para embasar o que está acontecendo.
Tá? E o 2 vai sair esse
ano? Não, porque eles estão sendo reformulados. Quando tiver bio de novo, já vai ser outro curso.
Ah, esses são práticos mesmo.
É, práticos. Isso é um dia. Isso, tá? Porque esse Mente e Matéria ele já vai ter uma nova bioenergia. Está funcionando um pouco diferente. Tem gente reclamando que as técnicas não estão funcionando como deveriam. E não está mesmo. Mudou um pouco. Então, eu já estou adaptando os cursos. Então, esse workshop é um workshop mais aberto. Tá? O workshop é oficina, dia de práticas. Né? E, depois, no final de outubro, está nos dias 19 e 20 de outubro. 19 e 20 de outubro, Física 2. Tá? Segunda parte, só para quem fez o Física 1. Uma coisa que o pessoal já vem me pedindo faz tempo. Quem estava interessado, quantos estão aqui, queriam que eu fizesse um dia de... sabe aquelas videodiscussões que nem a gente fez no Matrix, de alguns outros filmes? Vocês viram A Viagem? É aquele Cloud Atlas, né? Eu montei um vídeo workshop para o dia 3 de novembro. Tá? Você vai lá no dia 2, visita o túmulo, e no dia 3 vem aqui para a gente falar sobre reencarnação. Porque a base do filme se remete à reencarnação e é uma interpretação muito bacana de karma. E essa é a gente fazer quanto daquilo é ficcional, quanto bate. E é uma discussão o dia inteiro. Então, das 10 da manhã às 6 da tarde, né, a gente tem o dia inteiro para discutir o filme A Viagem, no Brasil, que é o Cloud Atlas, lá fora. Né? E, ao mesmo tempo, em novembro vai estar tendo um ciclo de ufologia, de palestras, e no meio de novembro, do dia 15, pega curso de feriado, hein, gente? Tem um curso que precisa de 3 dias. O curso é o Imersão em Herança Extraterrestre. É um curso de 3 dias... Sexta, das duas às 8h30, sábado, das 2 às 8h30, e domingo, das 10 às 6. São 3 dias seguidos. É um curso que a gente fala sobre da onde nós viemos. é uma proposta a partir de pesquisas espirituais e arqueológicas que eu tento mostrar a possibilidade de nós sermos fruto de uma semeadura de civilizações que visitaram a Terra no passado e transmigrações, espíritos que vieram para cá por consequência disso. Que pessoas que chegaram aqui fisicamente criaram um ambiente genético compatível com certos grupos de espíritos e aí começamos a transmigrar para cá. Eu costumo dizer que a grande maioria dos habitantes da Terra são espíritos que vieram de outros planetas. Tem muito pouco espírito que evoluiu para ser algo racional aqui na Terra. Pouquíssimo, um número quase irrisório. A grande maioria veio de fora. O ciclo da Terra foi bem mexido no passado. Eu apresento essa proposta. Qual que é a minha interpretação disso? Qual que é a teoria em torno disso? Para quem gosta desse assunto, para quem gosta de ufologia, para quem gosta de arqueologia chamada de sagrada, para quem gosta de falar sobre as pesquisas do passado, esse é um curso que ele é bem desafiador. Então, isso a gente vai ter. A partir dessa imersão, que ele é um curso aberto, para quem já é dos grupos Nossa Herança de Discussão e não fez ainda, uma oportunidade de fazer, né? Mas para quem fizer, vai ser depois aberta a oportunidade de entrar para os nossos grupos de discussão. Nós temos grupos aqui, já tivemos esses cursos de Nossa Herança Extraterrestre no passado, alguns anos atrás já começou isso, e as pessoas que fizeram formaram grupos de discussão, grupos que se reúnem para falar sobre esse assunto. Esses grupos estão andando aí já há um bom tempo. Acho que estão para mais de 2 anos, né? Para quem é? Oi?
Mais de 2.
Mais de 2, né? Fizeram, acho, 2 anos no começo do ano.
2 anos e 4 meses já.
É. Desde a primeira vez que a gente teve esses cursos. E a gente quer formar novos grupos. Agora a gente tem espaço na agenda para encaixar novos grupos. A gente não tinha. Então eu resolvi fazer esse curso. Tem gente esperando há muito tempo para fazer esse curso e tem gente querendo formar grupo. E esse vai ser um momento bacana. Então, meio de novembro. E para quem também está esperando, que não tenha muito tempo, tem uma versão nova. Eu montei um curso novo sobre Jesus. Tá? Aquele antigo, não sei se eu vou dar de novo. Eu montei um curso novo. O curso chama Jesus, o Nexo Kármico-Ufológico Espiritual da Humanidade.
Né?
Eu estava esperando a mudança de era. Eu estava com muito curso para soltar e eu não sabia como é que ia ser a mudança, se ia ser muito pouco. E aí foi, como eu falei, em algum aspecto foi mais, em outro aspecto foi menos. Suficiente para montar muita coisa nova. Esse curso novo de Jesus eu já assumi uma abordagem diferente. É uma pesquisa também histórica, uma pesquisa espiritual, mas eu abordo possibilidades diferentes. Eu tento mostrar uma possibilidade de interpretação de quanto há interferências do ensinamento de Jesus fora da religião até hoje e por que caminhos eles vêm chegando até a gente e a chegada no ponto histórico em que Jesus apareceu. Então a possibilidade genética, a possibilidade da mitologia judaica, a possibilidade ufológica, que tem gente que ensina isso. Então é uma abordagem em que eu vou tentar mostrar como a gente vê isso hoje, que influência isso tem na sociedade, mas também de onde veio. Vou falar um pouco sobre a origem do cristianismo. Como se formaram as religiões cristãs, não é um assunto que eu consigo abordar muito, mas eu vou dar uma pincelada suficiente para dar base histórica. Eu gosto muito, eu estudo a vida de Jesus desde a adolescência, né? Eu gostava de estudar isso antes de sair do corpo, inclusive. Então é um assunto, antes de lembrar que eu saio do corpo, né? Então, é um assunto que sempre me interessou muito. Então, no dia 1 de dezembro, a gente tem esse curso novo, Jesus, o Nexo Kármico Ufológico Espiritual da Humanidade. A agenda vai ser publicada essa semana no site. Semana que vem já deve ter panfleto aí. Eu não sei para quem, se quem vem dar a palestra, nem realmente se vai ter, gostaria que tivesse.
O Thiago falou que não pode.
Você perguntou aí, falou que não pode?
Pediu para avisar.
Ah, então obrigado. Então eu não sei, não tem ninguém na fila para.
Tem que entrar.
Tá, e a gente vai tentar ver, porque eu gostaria muito que tivesse a palestra depois da aula, para não quebrar o ritmo. Tem gente que não vem fazer o curso e quer uma palestra.
Não, vou chamar o Jairo.
Pô, se o Jairo vier, legal. Se o Jairo vier, se vocês virem depois, o Jairo é um cara muito bacana, um sacerdote de Umbanda, que trabalha de um jeito muito interessante. Ele é desafiador para a maioria dos umbandistas, inclusive, o jeitão dele. Muito legal. Bom, vamos lá, eu passei essa informação. Quem for fazer o curso de física semana que vem, quem quer fazer e ainda não fez inscrição, já vê se você consegue fazer os dois e conversa com a Márcia, ela está na mesa ali, que ela está fazendo as inscrições para esse curso, tá? Se organiza aí, porque esse é um curso que acho que vale a pena fincar o pé e fazer. Se organizar e arrumar abertura nos esses dois finais de semana envolvidos.
Então, agora, nas outras datas que ficaram, a gente vai tentar encaixar outras coisas também.
Não vai, isso aí são só os meus cursos. Tem outros cursos que vão entrar na agenda depois. O Mura tem que trazer os cursos novos de Enneagrama. Tem coisa nova.
Muito pra mim. É. Então, vamos ver se eu consigo agora, como tem a disponibilidade para fazer no final de semana. Aí eu vou ver se encaixa.
É. Legal. Vamos fazer um relaxamento antes de ir embora? Pode ser? Pode apagar. Obrigado. Pessoal, se alguém ainda não desligou o celular, agora é um bom momento. Descruza os braços e as pernas. Fecha os olhos. Antes de usar qualquer técnica, qualquer visualização, qualquer mantra, eu sugiro que você fique em silêncio. Calmamente, fique em silêncio. Quando você fecha os olhos, o seu corpo tende a ficar mais sonolento. Não deixa não, fica lúcido. Presta atenção em você mesmo. Tenta sentir que você está vivo. Você tenta sentir que você compartilha a sua vida com o corpo. Tenta sentir que enquanto o corpo respira, o fluir do ar, traz não só o oxigênio que o corpo tanto precisa, mas também aquela parte do corpo da Terra que a gente chama de atmosfera, que está permeado de vida do planeta. e movimenta essa energia de vida dentro de você. É vitalidade fluindo por dentro de você. Você está vivo, lúcido. Você é capaz de sentir sua mente mais calma, suas emoções se abrandando. Enquanto o corpo respira, você sente o corpo se acalmar. Enquanto o corpo relaxa, sua mente fica mais lúcida. Você percebe a si mesmo. Tenta sentir os limites da sua manifestação. Você consegue sentir a roupa na pele, a pressão na cadeira no seu corpo. Você consegue sentir o ar passando pelas vias respiratórias. Enquanto você está de olhos fechados, a partir de onde você sente a você mesmo? Onde é o seu centro para você? É na testa, na nuca, no peito, na boca? Onde você se centra? Acha o seu centro. Tenta não usar a referência que você aprendeu, tenta sentir. Se enquanto você respira, a energia vital se concentra, em que ponto isso acontece? Onde você sente a energia se juntar? Tenta não usar algo que você aprendeu, tenta sentir. Quando o corpo relaxa, você com os olhos fechados, muitas vezes há uma tendência à sonolência, à perda de lucidez. Tenta ficar lúcido. Tenta prestar atenção. Onde sua energia vital se focaliza. Sente. E quando você achar esse lugar, presta mais atenção nesse lugar. Enquanto respira e sente que você é capaz de se expandir a partir desse ponto. Energia, quando você sente, ela pode ser qualquer coisa. Ela pode parecer luz na sua imaginação, vibração, temperatura, seja quente ou frio, fluxo, que nem água passando. Tenta sentir como essa energia vital se manifesta em você? Pressão, sensação de presença, sensação de movimento. Energia pode aparecer como qualquer coisa, qualquer mudança nos seus sentidos, sejam eles físicos ou espirituais. Enquanto você presta atenção e sente esse foco ficar mais intenso, com mais vida, com mais intensidade, sua capacidade de sentir a vida vai ficando mais clara. Normalmente, isso leva a uma sensação de paz, ao mesmo tempo, uma sensação de força, de potencial, de ser capaz, de ser mais, de estar bem. Presta atenção nesse sentir. Vê se você está sentindo algo além de você mesmo. Aí de olhos fechados, você é capaz de sentir quem está em volta? Se tem alguém por perto, se tem alguém voltado para você, te observando, seja encarnado ou desencarnado. E agora você pode ficar mais ativo. Conforme você respira, é como se você estivesse soprando uma brasa. É como se você estivesse abrindo mais uma torneira, fazendo ondas num reservatório. Conforme você respira, essa energia vital fica mais forte, se expande por dentro de você. Você vai sentindo seu corpo inteiro energizado, seja por luz, por vibração, por temperatura, por pressão, o que for. Isso vai se ampliando, se expandindo por todo o corpo. Isso vai além do corpo. Se expande ao seu redor. Isso toca quem está ao seu redor, indiscriminadamente. Sem pôr condições. Essa energia vital se expande e você é capaz de sentir tudo e todos ao redor. Essa energia vital vai se expandindo. E ao mesmo tempo você sente que você está sendo banhado pela força vital dos outros que estão ao redor. E você engloba essa energia com a sua. Você se torna parte de algo maior que você. Engloba essa energia com a sua, renova sua vitalidade e amplifica isso de novo para fora de você. E o ambiente à sua volta vai ficando cheio de vida, de energia vital, com tranquilidade. Coloca esse sentimento, essa sensação de estar vivo, que é o sentimento, ao mesmo tempo, de querer viver, o sentimento de vida, de amar a vida, de ser vivo. E a sensação de amar a si próprio, que se confundem. Tenta expandir isso para englobar tudo o que é sua energia, tudo que essa vitalidade toca. Tenta abrir a possibilidade do querer bem, do manifestar o sentimento, de amar qualquer vida e não a sua própria. É o primeiro passo para amar algo além de si mesmo. É o querer bem, o carinho, a manifestação mais próxima que a gente identifica. Sente o ambiente todo vivo. Quem está nesse ambiente, banhado nessa energia, imerso nessa energia? Você e todos os demais, encarnados e desencarnados. E os desencarnados que estão procurando ajuda, que estão esperando ajuda, começam a enxergar passagens que se abrem. Aqueles que estão esperando essas passagens, aqueles que estão conduzindo, vão usando esses portais, essas aberturas, indo para onde sentem que é seu lugar, que deveriam estar, por onde deveriam passar, e vão passando, encontrando o seu caminho em paz. Cheios de vida espiritual. Cheios de carinho. O ambiente vai brilhando, uma energia de boas despedidas para quem faz a passagem, energia vai fechando essas passagens quando elas acabam de ser usadas. Essa energia de carinho, como que fazendo carinho nesses portais, fazendo uma carícia, tocando, vai fechando os portais, o ambiente vai ficando mais cristalino à nossa volta. E essa vitalidade compartilhada, não importa o sentido que estimule em você, tente sentir isso ficando mais forte no ambiente e fluindo para você. Tranquilize a mente. Relaxe o corpo. Sinta a energia fluindo, como uma brisa, como o brilho do sol, permeando o ar que você respira. E essa energia vai se recolhendo ao redor do seu corpo. Vai ficando contida novamente pelo invólucro físico, deixando a sua aura brilhante, suas emoções tranquilas, sua mente em paz. Sinta a sua respiração. Sinta-se vivo, forte. Ciente de si mesmo. Para finalizar, experimente respirar fundo, soltar um suspiro gostoso, se alongar, espreguiça se der vontade, estala os ossos. Vai voltando a atenção para o ambiente. Volta a se mexer, atenção no ambiente. Vou pedir para acender a luz, prepara os olhos. Tá bom. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que tenham aproveitado a palestra, que tenham curtido o assunto. Geralmente eu falo, espero que tenha sido tão bom para vocês ouvirem quanto foi para mim falar. E o exercício deu para fazer, deu para acompanhar? Tranquilo? Desafio um pouco, né? Tem hora que bate a moleza, né? Tem hora que... também, né? O exercício teve 20 pouquinhos, 20, 21, 22 minutos. Às vezes dá a sensação de que foi mais, às vezes que foi menos, né? Que a gente tem gente que está treinada, já está acostumada a fazer prática assim. Então, para alguns não é desafio ficar 20 minutos quietinho acompanhando o exercício. Tem gente para quem isso é novidade, então às vezes desafia. E de qualquer maneira, o trabalho, assim, a proposta do que estava sendo feito ocorreu, era uma dar uma estimulada na aura. E sempre tem isso, não há trabalho espiritual em que não tenha, né, a hora que você abre a aura e começa a juntar energia de várias pessoas, não tem como, sempre aparece entidade para receber ajuda, né? Então acaba virando uma parte do trabalho, um tipo de assistência. E geralmente eu tento dirigir a parte da assistência para ajudar, para ficar mais legal para quem está tentando receber ajuda. E parece que foi bacana, pelo menos vamos dizer assim, não houve interrupção, né? Quando a gente fez o fechamento, a pessoa já sabia que era aquele grupo que ia ser atendido, então não teve interrupção do trabalho de ninguém. Não precisamos ficar estendendo o trabalho como acontece de vez em quando para atender o excesso de contingente de pacientes, né? Que acontece bastante também. Então, hoje não tinha tanto excesso assim, deu para atender. E aí fica, né? Quando a gente termina essa parte, geralmente há um respeito. E não sei se vocês, para quem é mais sensível, dá para perceber que o final é voltado para a gente. O mesmo pessoal que estava ajudando os pacientes, os que ficam, eles dão uma trabalhada na energia do ambiente e da gente, respeitando os limites e as liberdades de cada um, que eu acho muito interessante, né? Então você vê entidades fazendo os mais variados tipos de participação, desde aquele que só olha até aquele que fica jogando pétalas e cinzas no ambiente, outro com agulhinhas espetando que nem acupuntura. Sempre tem umas participações interessantes no meio, né? Mas foi um trabalho final, acho que foi interessante. Para quem é mais sensível, deu para perceber muita gente andando no meio de vocês no final, nos últimos 5 minutos. Tinha uns caras dançando, rodopiando pelo meio, atravessando vocês aí. Achei bem interessante que não é comum eles atravessarem as cadeiras fazendo isso. Mas tinha uns caras dançando, assim. Pra quem já viu, fazendo uma dança sufi. Então, isso pra mim foi inesperado, porque eu tava tocando os sininhos ali do Kevin Kern, né? Esse cara. Hã? Ken Davis. O Ken Davis, tocando os sininhos do Ken Davis e eu ouvindo cítara. Eu falei, nossa, de onde está saindo essa cítara, né? Aí eu prestei atenção, aí comecei a ver os caras girando aí, né? Eu falei, oh, que interessante, né? Pessoas rodopiando aí. Tinha cinco. Oi? Cinco derviches fazendo a dança deles aí, dança sufi, né? Muito interessante, muito interessante. E então, eles rodopiando e fazendo uns movimentos com os braços. E foi interessante, porque eles fizeram isso durante o fechamento dos portais e continuaram. Eles estavam fazendo aquilo mais para o trabalho do ambiente, para a gente aqui. Eu questionei um deles mentalmente, e isso tem a ver com a nova maneira de sentir o tempo. O trabalho deles é relativo ao tempo. E que eles estavam despertando em alguns de nós a percepção do tempo. E aí eles falam, não esquece de contar isso para eles. Então, contei, fiz minha parte. Então, alguns de vocês estão sendo despertados para a percepção diferenciada do tempo. Eu até acho que eu entendi o que ele quis dizer com isso, porque eu senti a torção temporal a hora que ele estava falando isso, deu para perceber diferente. O assunto também tem a ver com a nossa ligação com o universo, que é parte também da nossa física espiritual, um pouquinho mais para frente. Dei o recado do cara, falei da agenda antes. Quem for fazer a inscrição para o curso, fala ali com a Márcia do lado da mesa. Agradeço muito vocês terem vindo. E para quem é pai, feliz dia dos pais amanhã. Para quem vai visitar os pais, boa visita. Tá? Obrigadão vocês terem vindo. Até semana que vem no curso. Espero que vocês venham.